Shut up and sit down.
Olá, caros ouvintes, e está começando mais um podcast elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo, Fernando Medeiros.
Olá.
Caí. Fala aí, galera. Foi uma odisseia só para chegar aqui e gravar esse
podcast. E a Mara.
É, definitivamente é um filme.
É isso.
E no programa de hoje vamos falar aqui sobre a Odisseia. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim e bora lá. Gente, antes da gente entrar aí nos pormenores do filme, perguntar se vocês gostaram ou não, eu quero começar aqui um pouquinho diferente, porque esse filme teve muita polêmica aí, né? A galera, né? Surgiu um monte de especialista em história, aí, né? De grega, né? Galera chorando, absurdo, absurdo. E, inclusive, vocês viram a versão do lado do Grock lá do...
Saiu? Esse do grande lançamento houve.
Porque ele, né? Pra quem não sabe, a gente ouvindo não sabe, né? O Elon Musk ficou indignado aí, porque, por causa, muito principalmente por causa da escolha da Lupita como a Helena de Troia, né? A galera ficou indignada. A galera ficou indignada, né? É aquilo. O problema é uma mulher negra, né? Ela surgir de um ovo, nascido de um cisne, tá tudo bem, né? Aí tá tudo bem, né? Mas ser negra, aí não. Aí você tá indo contra... E a galera cismando que ali é a história grega e tal. Falei, gente, isso aí é uma história fictícia, gente.
O problema
Tem uma personagem que nasceu de um ovo.
Nasceu de um ovo. Pô, Zeus veio transou com um ganso, cara. Ganso não, cisne. Pô, o cara não pode ver um buraco. Pô, o cara não pode ver um buraco.
Quem ignora é prefeitura.
Exatamente.
Eu acho assim, que... Mas assim, falando como profissional historiador, né? Vamos lá. Né, esse filme tem uma quantidade infinita de erros históricos. E históricos eu digo não só na própria realidade, quanto histórico pela história da Odisseia de Homero, né? Sim. O final não existe daquele filme dali. É uma fanfic que o Nolan criou. As armaduras, elas não batem com forma histórica, as cores não são as mesmas, os barcos não têm sequer as mesmas estruturas que tinham. A estrutura é relativamente parecida, né? Então, assim, é claro, é uma adaptação cinematográfica, né? Vou começar dizendo por isso, né? O Nolan é conhecido por trazer uma forma militar e realista pra tudo. Vide o Batman dele com, lá, né? O Batman Dark Knight Returns e tudo mais, né? É o mais tático possível que o Batman poderia ser no nosso mundo. Mas tem coisas que ele acaba deixando de lado. Por exemplo, falando do Batman, o Batman é extremamente inteligente. No Batman do Nolan, a gente não vê o Batman fazendo uma pesquisa, um nada. Quem faz é o Lúcio Fotis e o Alfred.
Uma investigação.
Tipo, e a gente fica com a teoria de que talvez ele resolveu o problema do helicóptero lá no último filme. Talvez sim, talvez não. Ele pode ter resolvido e ele pode de fato ter morrido. Ou aquele final lá, a cena dele com a Selina, é o Alfred louco, desejando ter visto o patrão dele, não viu.
É, assim, é aquilo, né? Tipo, o Nolan, ele se propôs a fazer... É, como a gente entende, né? Se propôs a fazer uma adaptação de uma obra literária, né? Então a gente já sabe que adaptações vão ter mudanças. E a Odisseia, ela é readaptada ao longo da história há milênios, assim, né? Tipo, tanto que... E aí, como minha mata historiador, talvez ele saiba explicar melhor, que isso eu não consegui entender. O momento retratado na Odisseia foi num momento meio que quando logo depois a Grécia perde a escrita por uns 400 anos, alguma coisa assim.
Bem, é um período de declínio, de grande, assim, até de violência, de caos, né? Eles se chamam o tempo todo da Era de Bronze, mas ninguém nunca naquela coisa se referiu como a Era de Bronze.
Ninguém sabe qual é a época que vive,
né? Qual é a Era de Bronze de fato. Hoje a gente vê pela fantástica maneira de ser escrita, de algumas artes de manufatura, poesia e tudo mais, a gente chama de Era de Bronze, mas era tipo assim, a Era das Trevas, cara. Era quase um medievo ali.
Um medievo da antiguidade, né?
Exatamente.
Não, e justamente por isso que, tipo, eu consigo tolerar super bem, assim, sabe? Tipo, tanto falhas históricas quanto falhas de adaptação, assim. Claro que tem coisas que fazem falta, né? Eu gostaria muito de ver Náusica, por exemplo, que é muito ignorada, inclusive, quando se relata sobre a Odisseia. Eu não sou grande especialista em Odisseia, tá? Mas eu acho que sim, algumas cenas fizeram falta, assim. Mas eu não sei. Eu acho que o que o Nolan se propôs a fazer, baseado na Odisseia, me agradou. Mesmo sabendo que tem todas essas falhas, e tem mesmo, assim.
É, assim, cara, eu acho que é aquilo, como falar, adaptação, né, né, cara? Então, tem que relevar algumas coisas. Nunca vai ser... Nenhuma. Isso de qualquer mídia, tá, gente? Não vai ser igual a obra original, cara. Difícil, cara. Sempre vai ter uma mudança, sempre vai ter alguma coisa, assim, diferente. De novo, se você... Então, você pega lá o original e consome, tá ligado?
É, mas, assim, isso não me incomoda. Eu já falei isso várias vezes, os meninos estão acostumados a ouvir isso, principalmente Fernando, quando a gente gravava One Piece, assim, eu não tenho problemas com você adaptar e mudar algo sobre o personagem, sobre a história. O problema é você mudar algo que seja intrínseco, que seja, assim, o cerne daquela história ou daquele personagem. É, um exemplo que eu sempre dou é, tipo, da live action de One Piece. O Usopp não ser narigudo não me incomoda. Fisicamente, humanamente, aquilo dali não existe. Apesar de ser um mundo de fantasia, na live action também manter a fantasia. Agora você dizer pra mim que na adaptação live action de One Piece, o Usopp seria um ator branco e ele seja corajoso, você já matou o que é o personagem. Então, pra mim, não é o Usopp. Então, não dá pra fazer isso, né? Então, assim, um homem de ferro que não seja extremamente inteligente e arrogante. Não é pra mim, porque é o que a gente conhece do Tony Stark.
E aí é foda, porque... Fale, Kaique, desculpa.
Não, eu só queria completar que, assim, é sério que, de novo, o problema é que no livro é melhor, sabe? Tipo, quantas adaptações isso já aconteceu, sabe?
No caso de Odisseia, especificamente, a gente sabe que o problema, pelo menos a maioria das discussões, foi por e simplesmente racismo, gente. Foi por causa da Lupita Nyong'o e da Zendaya.
Racismo e misoginia também, porque, assim, a Lupita nem tanto, isso aí é um crime, não dar tempo de tela pra aquela mulher. Mas, assim, a gente vê o tempo todo a Penélope aparecendo e toda hora é ela. O terceiro maior personagem que aparece ali é ela.
E, assim, mesmo assim, eu acho que tem que ser problematizado é como o Nolan continua não sabendo desenvolver direito o personagem também.
Sim.
Eu acho. Porque...
Não dá pra negar a melhora, mas também não dá pra dizer que tá bom, né?
Exatamente. Sim, a Anne Hathaway brilha nas cenas em que ela tá, porque é a Anne Hathaway, entendeu? É, assim, é uma baita atriz. Ela consegue dar um sentimento e fazer o que é exigido. Mas, assim, que deram super importância, que as personagens femininas fazem a trama girar. Não, elas são pontos de parada na trama. Só a Circe, a Calypso, são pontos de parada. Até a própria Athena da Zendaya, sabe? Eu achei uma baita sacada ser daquela forma.
Que
não é Athena, exatamente.
Isso aí foi um ponto que eu achei genial. O pessoal falou, Athena, que não sei o quê.
Uhum.
Ela não é Athena. Ela é um fanagem de um inocente que o Odisseu deixou o assassinato acontecer. Né? E ela fica assombrando ele em alguns momentos.
Mas é isso que eu acho muito legal, assim, sabe? Tipo, a forma como os deuses são representados nesse filme, eu acho brilhante, assim, sabe? Tipo, como os deuses não aparecem, mas o trovão aparece, a tempestade aparece, sabe? Poseidon não aparece, mas, tipo, o mar revolto aparece. E, ao mesmo tempo, eles falaram, Athena é Athena, pode ser, bem como pode não ser também, né? Pode ser a própria deusa Athena, pode ser um trauma, um estresse pós-traumático dele, e pode ser, como você falou, um fantasma, assim, sabe? Tipo, e tudo que é meio válido, assim. Isso eu achei muito legal. Assim.
E nisso aí, uma coisa assim, desse choro todo aí, porque também teve teve Supergirl ali, que também teve um choro inacreditável. E nisso tudo, não necessariamente no caso de Odisseia, né? Porque essa versão do Grock lá, ele lançou lá, o Elon Musk lançou, pareceu muito aqueles filmes dos anos 60, horrível. Como toda parada gerada por IA, tá, gente? Me incomoda muito os personagens, assim, parece que tá com fone de ouvido, tem um bagulho no ouvido, é bizarro. A geração de...
Eu nem parei pra ver isso.
Feliz de não saber do que você tá falando.
Caiu na minha timeline, e caiu na minha timeline do Threads, eu acabei assistindo.
Maravilha. Cara, fale, não, desculpa.
Não, e uma coisa assim, um movimento curioso que eu tô vendo dessa galera anti-woke, principalmente, eu quero ver quando saiu a série do Lanterna, que eu achei, principalmente no lance da Supergirl, e algumas coisas assim, agora essa galera anti-woke fica celebrando as coisas ruins antigas, só porque é antigo. Por quê? em relação a Supergirl, eu vi uma galera, essa galera de Chokes, celebrando a Supergirl do Flash, que eles mesmo criticaram.
Ah, para, cara. Porra. Essa série do Lanternas aí também, ela tá fadada já a morrer.
Não, e sabe por que eu tô falando isso? Porque eu tenho certeza que vai surgir essa galera de Chokes celebrando aquele filme bosta do Ryan Reynolds, cara.
Já reclamaram dos trajes já, não sei se desde a reclamação até agora eles decidiram mudar ou não, mas tipo assim, saíram imagens dos trajes deles e falaram que eram muito fake, não tinha nada a ver. Aí eu já vi até gente falando isso, nossa, até o traje do Ryan Reynolds era melhor, com aquela energia flutuando. Eu falei, porra, não, gente, você tá de sacanagem.
Cara, nada é mais mimizento na internet do que um anti-mimimi e um anti-woke, tá ligado?
É.
E isso me desgraça a cabeça, assim, tipo, como essa galera faz, e aí como quase tudo, né? Faz exatamente o que eles reclamam dos outros fazerem, assim, sabe? Tipo, porra, você reclama do mimimi da esquerda, que é a esquerda canceladora, não sei o que, não sei o que lá, faz diferente, faz melhor. Mas não, eles fazem literalmente a mesma coisa, faz até pior. É porque é muito mais violento e não sei o que lá. E o que me irrita nesse papo aqui com a Odisseia em particular, assim, é como, primeiro, essas críticas foram muito focadas em uma pessoa só, porque será?
É.
E, cara, eu lembro que eu sempre falo isso, eu fiz um texto, eu acho que não era nem Maratona de Sofá ainda, eu acho que ainda era no Peixinho Geek, sabe? Que foi o site que originou Maratona de Sofá, assim, que é, tipo, não é racismo, é que é a raça dela, sabe? Tipo, que era sobre a questão da Starfire ainda, num filme ou numa série lá,
série do Jovem Titã.
É na série do Titã.
Isso já tem mais de 10 anos já, eu acho, sabe? Tipo, essa discussão não morreu, não evoluiu, não melhorou. Evoluiu, assim, mas tipo, ela volta no mesmo lugar o tempo inteiro, sabe? Isso me irrita tanto, assim.
É, porque, e também o choro inacreditável em cima do
o quê? Desculpa.
Do Elliot. Desculpa, o microfone desligou. Do Elliot Page.
É, sabe? Tipo, e a mesma coisa, assim, e, tipo, e aí de novo, tipo, concordo com o João, sabe? Tipo, desculpa. Concordo com o Yamato, tipo, não dá tempo de tela pra Lupita e também pro Elliot, são crimes, assim, são excelentes atores, mas ao mesmo tempo, tipo, o cara tava chorando, a gente sabia o que tava acontecendo, sabe? Tipo, deduziram personagem, deduziram cena, nada do que eles, aspas, previram, de fato aconteceu, assim, então, tipo, era choro pregresso, assim, uma parada louca, sabe?
É, e eu vou questionar, eu vou falar isso também no cast do, quando a gente gravar sobre o Homem-Aranha, a gente ainda não gravou, porque também teve isso também, também o choro lá, inacreditável, mas aí como fez sucesso, né, porque sucesso financeiro, né, porque tanto o Odisseia, não Odisseia não, né, porque reclamaram também, falaram que não ia fazer sucesso, o Odisseia já deu mais de 1 bilhão, né, já deu, né, na data da gravação, 1.119 bilhão.
Mas é isso, até pra você reclamar, você tem que ir assistir, então a galera foi lá de dinheiro.
E foi engraçado no Homem-Aranha, que eu também caiu na minha timeline, que aí eles falaram, porque tem um site, não sei se vocês sabem, tem um site que conta ali o quão o filme é woke ou não, né?
Ai.
Né? E no Homem-Aranha eles botaram lá, esse filme não é woke, sendo que, pô, ele fala sobre sentimento, fala um monte de coisa, né? Mas enfim, mas isso a gente vai discutir. Isso a gente vai discutir no cast de Homem-Aranha, né?
E esse filme aqui, desse filme aqui é Homem-Aranha, meu pai não tá em casa.
Meu pai não tá em casa.
Meu pai não tá em casa,
Meu pai não tá em casa.
Homem-Aranha, o Batman tá em casa.
Né? Eu gostei do meme que eu vi, vídeo que eu vi, o cara reclamando, pô, a Marvel não sabe o que faz, pegou o Homem-Aranha e o Justiceiro estão chamando de Telêmaco e Menelau, não entendi nada. Menelau, não entendi nada. Pô, bom demais. E bom, é isso, né? Vai ter esse choro aí, sempre vai rolar esse choro e agora é como a internet é dos nossos tempos, né, cara?
Então, não tem o que fazer, cara.
Eu tô curioso pra ver como é que vai ser a série do Lanterna, porque vai surgir um monte de fã, que a galera agora fica celebrando coisas merdas só pra fazer um contraponto, sendo que é coisas que eles criticavam. Eu acho muito engraçado, cara. Engraçado isso.
Eu não ligo pro universo cinematográfico da DC, sendo bem sincero, porque eles nunca conseguem fazer algo que faça sentido se conectando. Então é tipo, lançaram o filme do Homem de Aço, fizeram da Supergirl, vai sair a série dos Lanternas, mas aí daqui a pouco nada disso se conecta mais e vai vir uma nova timeline. Que é assim na DC, não consegue fazer nada direito.
E depois desse preâmbulo todo aí, vamos entrar no filme aí e começar aí com a pergunta que a gente sempre faz aí. Vocês curtiram aí? Como é que foi, cara?
Olha, dito tudo isso que a gente acabou de falar, filmar, cinema, realmente. Eu curti muito as trocentas horas de filme. Eu mal senti passar. Eu achei que tem um excelente ritmo, inclusive. Tem algumas cenas memoráveis que eu acho que vão ser repetidas, né, no cinema a partir de agora, né? Por exemplo, a cena da Circe transformando todo mundo em porcos. É, assim...
Nossa, assim, essa cena é angustiante. Gerou muito desconforto no cinema. Assim, eu fiquei... Essa cena não precisava ter o tempo de tela que ela teve. Ela poderia ter sido 1 ou 2 minutos. A primeira pessoa virou um bicho ali, eu falei, ok, eu já entendi.
Eu gostei.
Assim, eu acho que é isso. A intenção foi essa, gerar algum desconforto. As cenas do... Na caverna com o Ciclope também, nossa, muito da hora. Muito da hora. E o lance, né, de soltar a flecha por entre os machados e tal, eu já vi alguns memes já sobre isso. Então, eu acho que vão ser coisas que vão ser repetidas no cinema depois, sabe? Se ainda tivesse aquele nicho de cinema besteirol que tinha antes, né? Que o sucesso de cinema depois virava super-herói o filme, do Pânico, sabe? Uhum. Né? Mais um besteirol americano. Tinha essas, né? E aí, se tivesse ainda... Os Espartalhões, é, boa. Se ainda tivesse isso, nossa, esse filme ia estar, com certeza, no mais repetido.
Precisamos de Espartalhões 2 para fazer a cena do cavalo lá, alguém peidando lá dentro.
Olha aí, eu fazendo o que o Diego acabou de reclamar, que é de elogiar coisas que no passado eram ruins.
Ora, ora.
Ora, ora. Todo mundo sendo hipócrita aqui.
Tá vendo?
Somos um poço de incoerência, gente. É isso.
Cara. É isso.
Cara, mas eu tava falando isso hoje no almoço, né? Fazer um pequeno dia aqui. Que eu tava comentando com um amigo, que também é professor historiador, né? E a gente tava reclamando de coisas assim, de coisas da nossa realidade, da nossa, vamos botar assim, barra juventude. E agora, né? A gente tava falando da parada de farmar aura e tudo mais. Mano, até você ter seus 17, 18 anos, eu até vou entender e vou te dar uma colher de chá. Mas aí tem uns malucos de 20 e poucos anos que faz umas merda, faz umas coisas que eu fico, caraca, por quê? Aí eu citei de exemplo, falei, pô, eu assisti o Pânico, A Hora do Pânico, Viagem Gostosa brigando com o anão, achava engraçadíssimo, maneiro. Hoje eu vejo, que merda de programa era aquele?
Ah, é o Pânico, o programa Pânico, né?
Tá. É, o programa Pânico em si, porque tinha A Hora do Pânico no programa Pânico, e era uma pessoa de pânico correndo. Ou o cara vestido de Amy Winehouse gritando e chutando os outros, dando voadora. Hoje em dia eu olho pra trás e falo, cara, aquilo ali era uma merda, ninguém devia assistir aquilo. Mas assim, hoje eu já tenho consciência de pegar e falar isso. Tem uma galera que parece que não consegue ter essa consciência de falar.
Sim, eu fico brisando, tipo, eu era um público-alvo perfeito pro Pânico, eu nunca gostei, às vezes que eu tentei assistir, assim, me dava agonia, assim, ficava tipo, gente, pelo amor de Deus.
Também nunca curti, também, realmente nunca curti. Mas também já tava na época de começar a trabalhar e tal, eu realmente não tinha tempo pra...
É o que eu falo, às vezes falta a pessoa trabalhar uma semana no atacadão carregando o estoque, que ela para com essas porra, ela fica normal.
Sim.
Mas não critico os jovens de fazer aí suas formadas de ar, ou seus merda, não, porque é aquilo, a gente fazia as nossas idiotices também, a única diferença é que a gente não tinha internet, a internet não era como é hoje.
Porra, eu não sabia que a gente entrou nessa tangente hoje, não.
Eu não postava essas merdas que eu fazia.
É isso, eu super sou a favor de, tipo, cara, realmente, tipo, não tem por que ficar criticando se a gente fazer a mesma coisa. Hoje no trabalho, dois caras estavam começando, um deles falou, tipo, porra, eu tento brincar de um jogo com minha filha e ela vira pra mim e fala, tipo, pai, isso é muito idiota. Eu falo, porra, galera, mas é mesmo, né? Aí a galera, pô, mas fazer Six Seven não é idiota? Eu falo, mas também é idiota, tá ligado?
Os dois são.
Os dois são idiotas, tá ligado? E eu, porra, eu concordo muito com isso. Isso posto, eu fico pensando, porra, a galera fica farmando aura fazendo Six Seven no meio da praça hoje, sendo que antigamente farmavam aura fazendo disputa de breakdance, tá ligado? Aí, porra, é complicado.
E me entristece muito, desculpa o off-topic aí, gente, mas me entristece muito a minha geração, a geração que tá ficando mais velha, tá ficando, os adultos já e tal. Não tô falando dos idosos, não, né? Mas a geração que está entrando na fase adulta, tá ficando, ou já é adulta e tal, criticando. Isso me irrita, porque tá... Cara, a gente não consegue quebrar a porra do ciclo. Então, isso me irrita profundamente. Fala, cara, tá fazendo mal a ninguém? Cara, farma sua aura, não sei o quê. Por exemplo, não é bem isso, mas, pô, cara, eu lembro aí, ano passado, ano retrasado, que teve, pô, o campeonato de imitadores do Celton Mello. Pô, cara, isso é maravilhoso.
Isso é muito bom. Cara, pô, um que eu com certeza iria seria um campeonato de assobio. É um dos meus poucos talentos na vida.
Pô, sabe? Então, assim, deixa a galera se divertir, sabe? Não tá fazendo mal a ninguém, não tá cometendo crime. Pô, vai lá. E assim, pra mim, eu mesmo se for adulto fazendo lá, falando aula lá, cara, tudo bem. Deixa as pessoas se divertirem, sabe? Tá se divertindo, tá fazendo mal pra ninguém, tá tudo certo. Cara, eu gosto muito dessa abertura desse filme, cara. Ali do cavalo, ali na terra. Me passa um pouquinho, me lembra um pouquinho a Planeta dos Macacos, tá ligado?
Bem observado.
Não tinha pensado nisso, mas sim.
Boa, verdade.
E aí a gente tem o personagem do Elliot Page, né? O Simon ali.
Uhum.
O Simon, quer dizer, né? Ele tá ali e ele é morto e ele fala ali que é uma oferenda, né? Pra Atena, né? Que eles falam os mesmos deuses, né? Eles compartilham os mesmos deuses. E estão levando lá o cavalo, né? E a gente vê a galera ali lá no palácio, lá no
Marina, Ítaca, né? Na merda.
No palácio de Ítaca, né, cara? A galera encostada. Meu irmão, isso aí pra mim é um terror, cara. A lei de ainda bem que a lei de Zeus não existe mais, meu irmão. Essa porra é uma merda, cara. Imagina, tu tá de boa na tua casa, vem um cara chato, fala, cara, lei de Zeus, dá comida aí. Ah, porra, tu uma culpa.
É, foda.
É, a desculpa que Zeus inventou pra poder fazer todas as
merdas. Fazer as merdas que faz. Né?
É, pois é. Por outro lado, é uma medida social interessante, né? Quando você para pra pensar, assim. É uma forma de educação social de você tratar bem as pessoas, né? Mesmo que sejam pobres e tal. Mas, tal qual o cristianismo hoje em dia, é muito triste que precise usar uma justificativa divina pra você tratar bem as pessoas, assim, no final das contas.
Sim.
E as pessoas abusam da...
Pra caralho.
Dessa regra, né? Porra, calma aí também, né?
É, não, é.
Porque ali a galera só tá querendo, né, casar com a Penélope e tal, e o Telêmaco ali tá segurando as pontas ali, a galera provocando ele e tal.
Telêmaco empata foda.
Né, que a galera falando que o Odisseu tá morto e tal, e...
Uhum.
Que aí tem que assumir, pra assumir o... Porque ele já tá ali, já o quê? 20 anos já, né?
É, o Odisseu se... a guerra de Troia, que demora 10 anos.
Isso.
E ele passa mais de 10 anos tentando voltar pra casa. Então, tipo assim, isso. São 20 anos que o Odisseu está longe do rei.
É, isso. E eu vou te falar, gostei muito da atuação do Robert Pattinson aí como...
Ele é muito bom.
Antino, é esse o nome?
Antino.
É, Antino. Que cara otário.
É isso, o Robert Pattinson é muito bom e ele é excelente em fazer filho da puta, tá ligado?
É, ele gosta de fazer babaca, né?
Ele é muito bom nisso, cara. É impressionante.
Desde o Edward.
Outro clássico que eu ainda não vi.
Sacanagem.
Desde o Stalker. Do Stalker, do outro Edward.
É isso, né, cara? É o Edward, o Cedrico, o outro lá.
O Cedrico era só bonito, né?
É o Cedrico.
É o meme do Cristiano Ronaldo.
O Batman, é isso.
Nosso Batman dele é odiável. Parabéns.
Outra parada, assim. Mas realmente, aquela bagunça naquela casa, vou te falar, viu? Uma loucura. Enquanto a outra vai tecendo coisa e fazendo, né? E aí a galera já vai pegando os esquemas depois.
É aquilo que o Yamato falou, tipo, teve adaptações do livro filme. No filme é representado só pela Mia Goth como uma funcionária traidora. E também tem o cara das esporas, mas no conto são bem mais pregados que traíram o legado de Odisseu, assim. De Odisseu.
Odisseu, sim.
Cara, eu mandei pra vocês um mapa, eu brinquei com um amigo meu quando a gente foi assistir junto, eu brinquei com ele falando, tipo, pô, o Mediterrâneo não é tão grande assim, galera, é só, tipo, ir pra cima e pra esquerda que você chega lá, tá ligado?
É que ele se perdeu bonito, né?
Cara, quando você olha esse mapa, que eu não sei se o Diego vai botar no post, mas vocês procuram aí na internet, mapa Odisseia, você vai achar, ele deu a volta no Mediterrâneo inteiro, ele foi até a Espanha e voltou, é uma loucura.
quase parou no Brasil, é isso.
É, tipo, é isso, assim, é um absurdo. Tanto que, procurando material pra vir aqui pra gravar e tal, tipo, os romanos, uma vertente dos romanos atribui a origem deles ao Odisseu, e os portugueses também. Tem gente que acredita que Odisseu fundou Lisboa.
Olha aí.
De tanto que ele foi pro Oeste.
Mas isso aí, nesse mapa aí, era tudo já lugar conhecido ou não?
Parte sim, parte não. É tipo assim, boa parte, tipo assim, a Sicília tinha uma galerinha ali em volta. No outro lado ali, nem tanto, no Mar Ibérico. Era um lugar, não existia uma sociedade, vamos dizer assim, uma espécie de polis, né, gigantesca, como a gente tinha Troia, Ítaca, né, até Ítaca mesmo, na verdade, a ilha de Ítaca do Odisseu, é bem pequenininha. O castelo que se dá ao personagem Odisseu, né, que é o castelo que tem lá na ilha de Ítaca, é bem pequeno. Troia, de fato, era uma parada até grande, mas assim, o restante das cidades eram bem menores e existiam os povoados, mais lá pro lado do Mar Ibérico, né. A parada, de fato, é que já demoraria muitos tempo dele sair de Ítaca até Troia, pra dar essa volta, né? Ele vai ter que descer, virar à esquerda e seguir, pra voltar a mesma coisa. Só que, na mitologia, ele, quando está saindo, tem vários problemas, né? O Poseidon fica mudando as correntes marítimas, aí ele vai pra vários lugares. O Poseidon recolhe os ventos, a galera fica estagnada no meio do mar Mediterrâneo sem poder em nada. E aí, o Odisseu vai até a ilha do Deus dos Ventos, onde ele pega a sacola de ventos, e ele usa essa sacola pra poder ir navegando. Aí tem uma hora que pra fugir do Poseidon, ele abre essa sacola e ele vai pra um lugar totalmente aleatório. E aí depois ele tem que descer até o Tártaro pra poder sair num lugar mais próximo pra chegar a Ítaca. Então, tipo, meio que ele vai pegando esses fast travels que são aleatórios.
Sim.
Cara, é aquilo, quando você se perde no mapa e não consegue voltar, cara.
É isso. Bora.
É uma loucura.
Ele adoraria um cubo. Porra, nem fala. E aquilo que, tipo, o Odisseu, ele é há milênios a figura de um herói inteligente, né? Um herói que não necessariamente ele vence as coisas descendo porrada, assim, ele vence na estratégia, né? O estratagema do cavalo é a estratégia dele, tudo e tal. Mas ele também é uma pessoa extremamente arrogante, né? Inclusive, eu acho que das adaptações a que eu menos gostei do filme, apesar de adorar a sequência do Ciclope, é a maneira como ele provoca o Ciclope no final, assim, né? Tipo, e eu entendo que como os deuses são metáforas nesse filme, não tem um chamado explícito a ele, coisa e tal, não tem que chamar o próprio nome, coisa e tal. Mas é por ele ter provocado o Polifemo, toda essa desgraça aconteceu, né?
É.
Teve questões antes, é claro, mas boa parte dessa desgraça acontece pela arrogância dele, né? Pela arrogância de, tipo, entrar numa caverna sem ser convidado, o anfitrião não é flor que se cheire, né? Tanto que chega a comer as pessoas, eles enganam esse cara, iludem esse cara, embebedam ele, cegam ele, conseguem escapar por essas estratagemas todas, mas no final ele tem que ser arrogante, sabe?
É o momento mais inteligente e mais burro do Odisseu.
Exato.
E vamos falar aqui, o Polifemo é a maior vítima desse filme.
Ele é a maior vítima da história, cara.
Porque o coitado não fez nada, gente. Nada, ele tava quietinho lá com as ovelhas dele. Lá, pique o Hugh Jackman naquele filme das ovelhas detetive. Muito bom, inclusive. Lá, cuidando das ovelhas dele, felizinho, quietinho lá na... Os caras chegaram, invadiram a casinha dele, deixaram o cara zero. Pô, não tentaram nenhum diálogo. Pô, vamos tentar pelo menos um diálogo aqui, pô. Sim. Qualquer coisa assim. Não tentaram nenhuma negociação. Partiram logo pra agressão. O cara, coitado do Fernando. Pô, óbvio, né? Pô, óbvio que ele é. Porque ele é, o Polifemo é filho de Poseidon, né?
Isso
é uma coisa que me incomodou nessa adaptação do Nolan. Porque, assim, beleza, né? Eu já falei aqui. O Nolan, ele gosta de ir pro lado mais realista possível.
Uhum.
Só que esta lenda da Odisseia, essa história aqui, não tem como você cortar algumas coisas. Vídeos monstros. É Caríbide, é a Scylla e o Polifemo, né? Até a magia da Circe, sereia. Beleza, se você não vai cortar isso, por que que você corta uma das cenas mais importantes, que é quando ele fala, quem é você? Eu sou ninguém. Que é, tipo assim, a ponta do iceberg da Odisseia. E aí o Nolan me corta isso. E aí, tipo assim, cara, se você fosse trazer pra um lado realista, tal como tem um filme que é até do The Rock, ele é o Erco, que meio que tem essas coisas fantasiosas, mas na verdade não tem. Depois a gente descobre que, tipo, centauros não existiam, eram caras que montavam cavalos. A Hidra, na verdade, era um povo de um pântano que usava a cabeça de lagarto. Então todas as histórias do Hércules eram mentiras que ele contava pra poder engrandecer a história dele. O Nolan podia ter pegado essa mesma coisa e jogado na Odisseia, eu ia comprar tranquilamente. Falar que o Polifemo, na verdade, era um cara gigante, que morava sozinho numa ilha, numa caverna. Que a Circe, na verdade, era uma mulher que sabia fazer alquimia, enganava as pessoas, né? Principalmente os homens, matava assim, né? Formava ele em criaturas, mas na verdade matava. As sereias eram mulheres que... piratas, qualquer coisa assim, trazendo pra realidade. Eu ia comprar melhor. Mas assim, ele ter matado a fantasia, mas ao mesmo tempo mantido alguma, pra mim foi ruim. O trovão, como o Fernando falou, eu achei maneiro. A tempestade, Poseidon também achei maneiro. Não tem a necessidade de aparecer um cara barbudo, gigante, dizendo que é Zeus. Eu vi o trovão e eu sei que é ele.
Uhum.
É, os deuses não aparecem, né?
Não aparecem. Os deuses não existem nesse filme. Só era construção sociológica e filosófica daquela sociedade ali, pra justificar os dogmas dele, como boa parte da religião faz. E aí eu parei pra analisar, eu acho que é de Robespierre, aquela teoria de que o homem é o lobo do homem, que o Odisseu traz isso, né? Eles ficam falando toda hora do povo do mar. O povo do mar são os próprios os gregos.
Isso aí foi legal.
Isso aí eu achei maneiríssimo. E ele desfaz o Odisseu como um homem inteligente, um herói safo e indestrutível, né, na inenefável que não tem como derrotar ele, e ele mostra um homem calejado, machucado, velho, cercado de culpa, um amargor pela violência que ele cometeu de forma exoberbada, e aí ele vai desconstruindo esse mito heróico do Odisseu, o que eu achei legal, mas eu acho que ele teve o mesmo problema que aquele filme Passageiros do... que tem a... eu esqueci quais são os atores, o Senhor das Estrelas e a... acho que é Emma Watson.
Jennifer Lawrence
e o... caraca, como é o nome de Chris Pratt? Que as pessoas falam que o problema é a sequência da narrativa, que se aquele filme tivesse trocado algumas cenas, ele teria sido melhor. Se na decupagem da Odisseia eles tivessem invertido algumas cenas, pra mim teria sido ótimo. Acho que teria feito mais sentido a história que estava sendo contada. Eu sei que o Nolan falou abertamente que esse filme é pra quem nunca viu, nunca leu a Odisseia e não sabe de nada, poder entender. Só que se você não sabe de nada, não faz diferença você manter a realidade de alguma coisa.
Não faz. É um argumento meio fraco.
Muito falho.
E, inclusive, eu achei engraçadíssimo a quantidade de especialistas em Odisseia que apareceu na internet depois disso.
Isso aí surgiu aos
montes. Não, mas uma coisa que é interessante a gente botar na roda, né? Que assim, primeiro que eu gostei que a magia ela é mais sutil, assim, né? Ela parece ser mais... ter um preço, ter um custo, né? Isso é bacana também. Mas o ranking de livros mais vendidos mudou drasticamente nesse mês. Homero tá no top 10, tá? Inclusive, é o top 3 mais vendido da maioria das livrarias.
Caraca.
Entendeu? Então, assim, realmente virou um movimento cultural mesmo.
Então o filme já cumpriu seu papel, né?
Exatamente.
Não, só disso já valeu.
Eu acho bacana isso, que é realmente o Nolan tem seus problemas também, seus defeitos como cineasta, mas ele também é um cara que consegue transformar em blockbuster qualquer ideia, praticamente. Né?
Sim.
Os filmes dele são muito hypados.
Sim, e agora com dele vindo do sucesso que foi o Oppenheimer, que eu acho que agora o Michael superou, né? Porque sendo uma das cinebiografias, uma bilheteria da história. Eu acho que agora o Michael superou, que o Michael fez mais de 1 bilhão também. Mas ele chegou muito perto também. Então deu muita grana. E agora fez Odisseia, que também foi um sucesso. Cara, o que ele quiser fazer, eles vão deixar.
Mas ele já era esse cara, né? E aí eu vou responder sua pergunta inicial, tipo, o que a gente achou do filme. Cara, eu tenho um rancinho do Nolan. Eu acho que o Nolan, ele tem o mesmo problema. Quem acompanha a gente há muito mais tempo deve lembrar que eu detesto Donnie Darko. E Donnie Darko eu não gosto porque ele tem a coisa de querer ser inteligente. Então, ao invés de ele fazer diálogos inteligentes, ele faz diálogos que ele fica te dizendo, tipo, tá vendo como isso é inteligente? E eu acho que o Nolan sofre do mesmo problema, assim, né? Tipo, ele quer fazer coisas muito incríveis, assim, e é tudo muito bonito. Tudo que ele faz é muito bonito. Mas, de fato, assim, o roteiro é sofrível algumas vezes, assim, né? Tanto que um filme que eu até falo...
Não, isso é em todos os filmes dele, tá, cara? Até mesmo no dos mais celebrados, que é o Memento, é assim também, tá?
Exato. Então, assim, tipo, eu gosto de alguns filmes dele. Alguns filmes eu gosto da experiência de ter visto. Então, por exemplo, eu gostei muito de ter visto Interestelar no cinema a primeira vez, mas eu nunca consegui ver de novo.
É, eu tô nessa também.
É um filme tipo assim, cara, eu vi no cinema, vi com uma ex minha uma vez, porque ela amava esse filme. Ele, não, pô, beleza, vamos assistir, acho maneiro. Uhum. E depois eu fiquei, cara, não, acho que é pra uma única vez. É. Porque minha irmã foi no cinema ver, que ela não tinha visto, não conhecia o filme, quando ele relançou, com um amigo dela. Eu falei, cara, tem certeza?
Pois é, e pra mim, assim, tipo, esse Odisseia, eu gostei mesmo, assim, sabe? Tanto que eu já fui ver duas vezes e...
Caraca, gostou mesmo?
Então, e aí é engraçado isso, porque quando eu vi a segunda vez, eu falei, tipo, tá, eu gostei, mas não ao ponto de ver tantas coisas assim. Também poderia ter economizado essa grana, mas eu de fato gostei. E semana que vem eu devo ver de novo, porque me falaram, tipo, minha namorada falou, tipo, pô, bora ver junto? Eu falei, pô, bora. Tipo, vale a pena a experiência de assistir o filme, sabe? Tipo, não é uma experiência que...
Mas
se
aí é a experiência
como...
do filme ou é a experiência de quem você foi junto?
Não, porque da segunda vez eu fui sozinho.
Foi sozinho? Ah, tá. É. Porque assim, eu fui ver com a minha namorada, ela detesta Nolan, ela não gosta do diretor, mas queria ver, e ela ama o poema da Odisseia. Então, tipo assim, é uma das histórias favoritas dela, né? E aí a gente foi ver, eu saí do filme, não, tipo assim, gostei do que eu vi, mas tem muita coisa que eu não gostei. No dia seguinte eu fui amadurecendo, eu falei, a ideia, eu falei, tá, eu entendi alguns pontos dele aqui, apesar de eu não gostar, não me agradou, mas assim, não é um filme, eu acho que é um filme que talvez ganha uma indicação, acho que vai ganhar indicação de Oscar, várias com categorias, certeza. Mas eu acho que de fotografia ele pode ganhar, porque, por exemplo, a cena da tempestade, eu acho linda. Sim. Pra minha namorada e pra uma amiga minha, elas tiveram nervoso.
Nossa, mas o estrobo no máximo ali, né?
Exatamente. Mas assim, ele está representando a sensação de estar numa tempestade no meio do mar. E ele passou o que, que é aquilo. É você não ver nada, é só quando o trovão cai, é aquela água caindo na sua cara. Tudo aquilo aconteceu.
Sim.
Eu falei, show. Ah, a trilha sonora eu não gostei. Acho que o Nolan já trabalhou com... Não sei quem fez a trilha sonora desse filme. É... Mas assim, ele já trabalhou com Hans Zimmer e eu acho que, tipo assim, porra, trabalhou com uma cara, uma cacetada de foda.
Eu gostei.
Eu não gostei.
É o Ludwig Göransson.
Pra mim, ele é o craque do jogo quando se fala em trilha sonora atualmente. Ele fez, ele fez
isso.
Andor. O cara é foda, assim.
É, ele fez além desse do Nolan, ele fez Oppenheimer também.
E outra coisa, ele ainda foi safado, porque assim, óbvio, por que que Odisseia está tão em alta? Apesar de ser um poema de uma história e narrativa de herói tão incrível, já há papo de 3 anos a gente acompanha, assim, internet no caso, né? É Epic The Music, que foi um projeto musical contando a história do Odisseu, né? Em forma de CDs com músicas, e pegou muito a galera jovem. O pessoal adorou, o pessoal foi pra internet fazer animação e tudo mais, tanto que a Prime entrou em contato com o Jay, que é o criador do Epic The Music, e eles vão fazer uma série animada, baseado no que ele montou de narrativa nas músicas. Ele é um bom musicista, ele contratou músicos e cantores pra fazer de musicais, cantores líricos, pra poder construir toda a história que ele queria, e aí isso foi ele deixando um hype da Odisseia muito grande na internet. E aí o Nolan, safado, pegou 3 segundos de um trecho de uma música dele e usa nos acordes lá do... aquela parte do arco. É a mesmo acorde de uma música, a Just The Man. Aí vai... Tum, tum, tum. Aí pra não pagar direitos autorais, ele botou. E não é tipo assim, ah, não, é uma grande coincidência. Não, não é uma coincidência. Quem fez isso fez de propósito. Porque assim, ele não quis, sei lá, por cargas d'água, pegar a música e usar na trilha sonora de uma forma instrumental, né? Diferente, ou botar num trailer, como o pessoal da divulgação do Retorno, que é com Ralph Fiennes, que... Ralph Fiennes, não lembro. Que teve um filme do Odisseu também, recentemente, que é só aquele arco dele já chegando em Ítaca, né? Velho. E eles fizeram 2 trailers de divulgação usando a trilha sonora de Epic The Music. Aí eu falei, pô, já tava ali pronto. O Nolan não quis.
Só comprar os direitos.
Não, nem comprar os direitos, cara. É assinar uma concessão de uso, né? Na imagem, né? Mas enfim, da música e montar uma outra versão. Tipo assim, ah, eu quero fazer uma mais instrumental, tá? Não quero que ninguém cante aqui. Beleza. Era só entrar no contrato que ia sair na urina pra ele, pô, esse valor.
tinha orçamento.
Não, é porque ele teve que achar monstros de verdade, né? Então o orçamento dele acabou.
Pois é. Não, e a porra da câmera, né? Tipo, essa câmera maluca que ele montou, assim.
O melhor jeito de você ver esse filme é numa tela IMAX.
É, porque ele filmou, né? Acho que é 70mm, um negócio assim, né?
Então, isso.
Ele é pra IMAX. E só tem 40 cinemas no mundo, né? Então, pô, você ter a experiência real, assim, não é realmente... Experiência real, não, né? Experiência da maneira que ele imaginou e tal. Porque é só no, nesses IMAX específicos, não é no IMAX da sua cidade.
Digo, assim, eu vi uma galera falando que ele tava, na verdade, querendo forçar a tecnologia a ser mais acessível pro mundo do cinema como um todo, e não sei se dá muito crédito pra ele, mas de certa forma eu acho que faz sentido também, né, de você colocar um filme que vai ser blockbuster, que todo mundo vai querer assistir, que já tinha um hype enorme por conta do seu Nolan, porque por causa do também do elenco. O elenco é super estrelado, de papel de poucos minutos bota um ator, uma atriz super estrelado, tipo assim, nossa, aqui, né? Mas ele já era muito hypado antes, nos bastidores. E aí, assim, ele colocar gravar em câmeras em que só 40 cinemas do mundo tem, ele sabe disso, que com certeza quando ele tomou a escolha ele já sabia. Então, assim, eu acho que o que faz mais sentido é que é isso, que talvez seja pra promover a tecnologia, talvez esteja ganhando um turu aí por conta disso, pra estar em mais cinemas, né? Pra ser mais acessível. E com isso, talvez a indústria possa usar mais vezes também, pra outros filmes épicos, né?
Seria bom ter mais cinemas e ter mais IMAX e ser mais acessível, né?
Sim.
Coisa que por exemplo, o 3D não foi, porque, assim, o 3D nativo mesmo, né? Coisa que com o Avatar foi o Avatar, né? Porque, o Hobbit. Assim, o Hobbit e tal, ele funciona, mas, pô, mas aí que tá. Aí você vai, é muita coisa é convertido, que você só vai pagar mais caro pra ver tela tremida. Cara, eu não vou pagar pra ver tela tremida. Então, uhum. É a mesma coisa, sei lá, eu não vou pagar mais caro pra ver um falso IMAX, né, entre aspas aí. Sei lá, uma coisa convertida, assim, sei lá, uma coisa mequetrefe, se não for pra, adaptada ali só pra eles cobrarem mais caro. Não vou. Então, por exemplo, eu vi no meu cineminha aqui do lado da minha casa e tá tudo certo. De da mesma forma.
Foi a mesma coisa. Meu pai falou, você não vai ver em IMAX lá na Barra? Eu falei, nem ferrando. Não vou gastar um ingresso mais caro que o normal pra ver uma parada que não vai alterar nada pra mim.
É legal.
Igual o cinema 4D, que a cadeira treme, joga água na tua cara. Eu não quero isso não, cara.
Assim, o IMAX vale a pena, tá? É legal, uhum. Tá? Inclusive, eu vi os dois últimos filmes do... Não, vi o último filme do Hobbit no IMAX 3D e tal. Pô, foi uma ótima experiência. Uhum. Mas, cara, é aquilo, pô. Pelo menos, né, como o Yamato falou. Cara, é na Barra e tal. Pô, eu não quero me deslocar. Eu não quero ir pra Barra da Tijuca. Eu quero ir pra Barra da Tijuca
em nenhum momento.
É até perto pra mim, onde eu moro. Pra onde eu moro em Madureira, Zona Norte do Rio. Pra ir pra Barra é relativamente fácil. Só que eu não quero ir pra Barra da Tijuca. Porque, pô, eu não gosto de ir pra lá.
E sendo só que tem pau no cu.
Sendo que eu tenho um cinema literalmente do lado da minha casa. Eu aqui, 5 minutos, eu tô no cinema. Vou andando. Uhum. Então, pô, não quero ter esse gasto. Mas vale a pena, sim. Pelo menos se você estiver relativamente perto da sua casa. Ou se você quiser uma experiência, pegar um filme assim, um filme feito em IMAX e tal. Tira uma vez na sua vida e vá, porque realmente vale a pena. Mas eu espero que popularize mesmo, né? E a mesma coisa do 3D. Só que, pô, o 3D, infelizmente, cara, pra eu pagar pra ver cinema, só pra ver telinha tremida nesses filmes convertidos, eu não pago.
Ah, é isso. É tipo, é porque o cinema tentou algumas apostas que ninguém se importava bastante, né? Tipo, teve o lance dos 48 frames, né? Que o Hobbit lançou nesse jeito, que era legal. Meio que foda-se. Aí tem também essa questão do 3D, assim, mas, tipo, porra, você paga caro pra caralho pra ver um negócio mais ou menos, assim, sabe? Tipo, que no máximo uma pedrinha vai na nossa direção e você vai ver alguma diferença. Tipo, foda-se também. O lance do 4D também, que dizem que, a depender do filme, falaram até, tipo, esse filme, o Odisseia, em 4D, de verdade, que cospe água na nossa cara, não sei o quê. É uma experiência foda, mas, fora isso, se for só tremer a cadeira também, foda-se, né? Mas é, assim, o IMAX, a questão do IMAX, assim, com relação ao tamanho de tela e tal, qualidade de imagem, aí eu já acho legal, de fato, concordo com isso. Inclusive, chupa Brasília, Salvador tem IMAX, Brasília não tem, hein?
Mas essa cidade também é amaldiçoada por Deus, né? Que de bom tem na cidade. Desculpa aí quem mora em Brasília, eu tenho até amigos que moram, mas, pô...
Pois é. Aprende a se acostumar, assim, mas é complicado mesmo.
Não tem nenhum sistema de transporte decente, porra.
Porra, não tem.
E olha que do Rio de Janeiro é ruim, hein? Eu fui pra Brasília algumas vezes e senti falta do sistema de transporte do Rio de Janeiro.
Foda. Eu fiz questão de morar pertinho do metrô, que é pra não ter esse problema, tá ligado? Que é pra voltar e voltar certinho, porque se não fosse isso, eu tava ferrado.
E o Travis Scott nesse filme, gente, pra quê?
Achei maneiro, farmou aura, hein? Foi 3 segundos.
Farmou aura.
É, eu só fui saber que era o Travis Scott depois, tipo assim, 2 dias depois, a minha namorada falou, e o bardo lá cantando era o Travis Scott.
O que faz a abertura do filme?
É, eu fico, amen, a vote, que era pra lançar a nova música dele aí que saiu. Eu falei, porra, maneiro, né? Sentido nenhum, mas tá bom, né?
Eu não sei quem é Travis Scott, mas...
Eu não acompanho.
Eu não acompanho. Peço desculpas aí.
Quando eu vi a galera comentando, eu fiquei, pô, que legal, hein? Massa, não sabia quem.
Famoso que é, né?
Perdeu?
Né? E o Telemachus lá também conversando com o Homem-Aranha, o Justiceiro.
Menelau, bom demais. Dando os conselhos e tal. É isso, cara. Essa amizade aí já vem. Amizade aí, Justiceiro, Homem-Aranha, já vem que era, já.
Até MJ tinha, né? Batman tinha Mulher-Gato.
É, o Nolan é esse. É núcleo do Leblon do Nolan aí, gente.
Total.
E uma coisa que você falou, até... E ele hoje, cara, ele, pra mim, ele é Pixel Soderbergh, tá ligado? Porque, e tu vê assim, tudo bem, o orçamento do filme é 250 milhões, mas assim, eu imagino que isso aí não foi tudo pra salário não, tá? Assim, eu imagino que a galera vai, né? Até que tu vê, tem galera aí, pô, atores grandes aí fazendo papéis pequenininhos e tal, né? O Elliot Page, a própria Charlize Theron e tal.
Sim. Gente, que desperdício da Charlize
Theron. Desperdício da Charlize Theron.
Não, a própria Lupita e tal, fazendo... E com certeza eles devem receber bem menos, assim, do que receberiam em outros filmes e tal. Mas eu acho que é por querer trabalhar com Christopher Nolan. É a mesma coisa tu pegar um filme do Soderbergh, por exemplo. É, sei lá, 11 Homens e um Segredo. Cara, aquele elenco orçamento gigantesco e o filme custou uma merreca. Tudo bem, a gente não tá falando aqui de um orçamento que do Soderbergh, realmente os filmes são, poderiam ser muito mais caros do que são. Se pegar, tu olhar o elenco, tu vê o orçamento do filme.
Mas tem aquilo também, né? O elenco acreditar no projeto e falar, cara, eu tô bem com isso.
É, então, eu acho que hoje o Lula é assim, cara. Se chamar, a galera vai. Me coloca aí, até a Bia falou, acho que foi do Pinóquio, do Del Toro, eu não lembro quem foi que ela falou, era uma fala muito pequena, assim, mas, eu quero fazer, me coloca aí. Eu não lembro agora qual ator que foi, mas eu acho que nos filmes do Nolan, nos filmes do Nolan, assim, agora, de Oppenheimer pra cá, vai ser assim, cara. Ele vai, é filme do Nolan, eu quero fazer. Até não sei se vocês já caíram nessa, tem uma entrevista de um filme que a Jennifer Lawrence e o Robert Pattinson fizeram juntos lá, negócio de mentira lá, eles estão com o detector de mentira. Não sei se vocês já viram esse vídeo com a entrevista deles, ela falando, você nunca me, você já trabalhou com o Christopher Nolan, né? Ele deve ser muito bom trabalhar com ele, não é? Ele é muito bom, né? Pô, alguém podia me apresentar ele, né? Foi bom demais, né? Então, é isso, assim, a galera agora, cara, o que o Nolan quiser fazer, e, cara, com certeza vai ter gente mandando mensagem pra ele, falando, cara, me coloca aí no filme.
Caralho.
Só tem um papelzinho de um segundo. Coloca aí.
Tem uma entrevista da Zendaya, que ela fala que o Telemaco, o Peter Parker, o Tom Holland foi chamado primeiro, né? E aí ela fala que, tipo, pô, quando ele chega em casa, ele, tipo, pô, relê aí, agora se colocando como Atena. Então acho que tem esse efeito mesmo.
Não, e ele falou que, tipo assim, pô, me chamou, não sei se vou aceitar não, porque tá batendo com a gravação de Homem-Aranha, ela também teve gravar com as coisas de Duna e tudo mais. Aí ela falou, se você não aceitar, eu termino contigo.
É isso, gente.
Tá cheirando cocô, pô.
E aí, cara, assim, depois da invasão ali do terem assediado lá o coitado Klopp lá, pra mim é uma das melhores cenas do filme, tá? É o que é a invasão de Troy, na minha opinião. Porque aí depois disso aí tem a cena dele conversando com a Helena, tá? O Menela, o Telemaco foge, né? De Ítaca, né? Que ele quer saber do pai dele, né? Que ele acredita que tá vivo e tal.
Sim.
O Menelau conta lá a história, conta com a história lá da invasão lá. Essa cena é muito maneira. É muito
maneiro, porque o Nolan, ele é incapaz de fazer uma história linear, né?
Sim.
Assim, nem reclamo, assim, eu gosto dessa forma de narrar, assim, mas, tipo, você acaba se perdendo no filme.
É isso que eu falei. Assim, se ele tivesse feito uma montagem diferente da narrativa dos fatos, provavelmente eu teria curtido mais o filme. Assim, volto a dizer, não é que eu não gostei do filme.
Uhum.
Tem coisas boas. Mas, assim, eu de fato esperava que ele tivesse, que ele fosse melhor.
Sim.
E essa maneira que ele conta as narrativas, pra mim, não bate.
Eu não sei. Pra mim, eu acho que pra mim funcionou justamente por isso, assim. Porque eu acho que ficou menos cansativo.
E, assim,
quando começa a me cansar com a sequência, eu vou pra outra.
No momento que o Melenal conta a história do lado, né, que ninguém conhece de Troia, né, dele falando, faz todo sentido. E aquela, como você falou, aquela cena é muito boa. E eu concordo. Porque, de fato, nós, como espectadores, no lugar do Telêmaco, ouvindo a narrativa de um passado sobre o personagem que queremos encontrar. É genial. Mas aí só o Odisseu andando lá na praia. Ai, a gente fez isso, aí a gente fez aquilo. Aí corta, vai pra uma cena do palácio. Aí na cena do palácio é um flashback da Penélope. E aí depois entra um flashback de não sei mais quem. Aí eu já fico perdido. Eu falei, tá, em que momento a gente tá? Ainda está falando do Odisseu?
É meio confuso mesmo.
É, ele adora contar história em diversas linhas temporais. Não dá pra contar uma história com uma cronologia linear.
Incapaz.
E tem coisas que ficam mal subentendidas também, que isso já se baseando na história original da Odisseia, é quando eles passam pela ilha dos Estrigões, que são aqueles malucos de armadura prateada.
Sim.
Que a princípio não faz sentido nenhum. Ele chega numa ilha, tem uma criança que até agora eu não sei se é de fato o deus dos ventos ou não, e aí aparecem os Estrigões, eles lutam, morrem, o Odisseu sai, dá uma volta na ilha e chega na cabana da Circe. São dois lugares totalmente diferentes. E eles fizeram na mesma ilha.
É. São momentos diferentes na história.
São momentos diferentes.
Bastante.
Ele passa na... Tipo assim, o que acontece? O Odisseu sai de Troia, da guerra, ele fala, vou pra Ítaca. E aí o Agamenon fala, show, eu vou voltar pra lá porque eu ganhei. Beleza, cada um segue um momento diferente da história. Só que o Odisseu vai passando por ilhas e vai cometendo atrocidades. E os deuses vão começando meio que sacanear ele, pra testar. Até que ele faz a cagada de machucar o Cíclope. A partir daí, Poseidon fala, irmão, eu vou te
ler. E lembrando que os, né, isso, não sei, eu imagino que seja válido, né, os deuses não podem interferir diretamente, né?
Exatamente. Então, o que o Poseidon faz? Ele tira todos os ventos do mar. O mar fica extremamente calmo. Então, a galera não tem pra onde ir, cansa, não tem comida, não dá pra você ficar remando no braço direto. E aí, eles chegam lá na ilha. É, tem a Ilha dos Ventos, ele faz o acordo com o Deus dos Ventos, e aí, tu, assim, tudo vai seguindo. A Ilha dos Estrigões é uma coisa, que são seres mágicos gigantescos lá, né? Que uma coisa legal, que no filme eles usaram pessoas menores e atores meio que, né, fisiculturistas, mas é o que eu falei, os caras strongman, grandão assim, pra filmar essa cena. Então não foi, vamos aumentar no 3D, no CGI. Eu achei isso bem maneiro, botaram dublês, né, com diferenças de altura muito grande.
Sim. Cara, uma coisa que eu ia falar mais cedo, quando eu tava escrevendo o Odisseu, é que ele, enfim, eu descobri que ele é uma pessoa inteligente, mas muito arrogante, né? E a tripulação dele é merdeira, né?
Sim.
E dá muita raiva desses caras, velho. Tipo, puta que pariu. Até o cara que é o primeiro imediato dele, que é o mais brother de todos, assim.
Que ele, na verdade, é cunhado dele.
Ah, é?
O eu lírico, ele é cunhado do Odisseu.
Caramba, não sabia não.
Então, assim, eles vão junto pra guerra e, tipo assim, fala, ó, toma conta do lado do meu irmão, hein? Toma.
Aham, pode deixar. Não, tanto que, tipo, essa questão, porque a ilha de dos ventos não aparece no filme, né? Mas quem abre a bolsa antes do tempo certo são eles. É, na Ilha de Cis tem toda a questão de eles virarem porcos e tal. E, enfim, outra coisa que tiram do filme, e o filme tira da obra, é que o Odisseu é um puteiro do caralho. Ele trai a Penélope o tempo inteiro.
É.
Mas enfim, vamos pular essa parte.
aqui ele é um homem de família.
Não é, pra caralho. É, deixa eu ver onde mais que eles fazem merda. Eles fazem muita merda, assim, né? Tipo, o tempo inteiro, assim. Então, eles... Ah, comer o gado do Deus do Sol.
Pô, os cara também, pô, pelo amor de Deus, né?
É isso, sabe? Tipo,
é o gado do Deus do Sol. O cara podia, sei lá, transformar ali, sei lá, torrar eles ali, fazer um calor Rio de Janeiro 40 graus. Pô, pelo amor de Deus, cara. E essa cena da Circe, deixar um off aqui, quando você tava falando Circe, uhum. Eu não tinha associado a deusa. Eu tava achando que tu tava falando que era a atriz que fazia a Circe aí do...
Circe, né? Game of Thrones.
Eu não sabia que era a deusa. Depois eu fui olhar aqui. Aí, cara, essa cena deles transformando o pó, cara, que cena agoniante.
Eu amei.
Muito boa.
Eu amei por ser agoniante.
É, sim. É,
e a transformação... Falou aí?
Não, essa cena pra mim me dá dor física.
Nossa. E é isso, tipo, eu amei pela transformação como é e descobri depois que efeito prático foi fascinante.
Os caras viraram porco mesmo.
Então, exatamente. E a de transformação também é fascinante, né? Tipo, voltem pros seus disfarces, assim, tipo, maravilhoso.
Esse momento é uma coisa que eu também não curti tanto, porque nem tô falando, não curti tanto da questão da transformação. Tá, beleza, foi a maneira que ele encontrou ali, que ele quis fazer, destruir um porco. Eu, pra mim, dá dor física, mas show, né? Muita gente show. Mas a Circe, ela é, não como a Calypso, que é uma... As duas são mulheres muito deslumbrantes e muito lindas e sensuais. E aí o Nolan bota a Circe como uma velha bruxa medieval ali, isolada numa cabana de madeira com palha, porcos, e eu falei, cara, não é assim.
Uhum.
Então, assim, aí, tipo assim, porque não faz sentido algumas escolhas do Nolan. Ele faz isso com a Circe, mas na Calypso ele bota a Charlize Theron, que é uma mulher linda, maravilhosa.
Sim.
Helena de Troia bota lá a Lupita, que também é muito linda. E aí, tipo assim, uma outra personagem que é extremamente linda, ele não faz isso. E até a Penélope, que é a Anne Hathaway, também é uma mulher linda, apesar dela estar vestida de uma forma tradicional e tudo mais, mas não mostrar uma forma de seduzir, deslumbrante, uma roupa mais curta, nem nada, ela tá bonita. E aí, essa escolha dele, pra mim, também não me agradou muito, não.
Entendo. Eu achei ok, assim, mas eu entendo.
É, como eu não conhecia muito bem a mitologia, pra mim só foi.
É, pra mim foi bom.
Né? E aí, ali ela dá as instruções pra ele ir lá pro norte, ele precisa fazer um sacrifício e tal, né?
Uhum.
E pra ele falar lá com os mortos, né?
Isso. E aí ele percebe que tudo gostei. Que ele fez até... Joga.
Gostei disso aí. Gostei. Não, desculpe interromper, mas é que...
Não, sem problema.
Eu gostei disso aí, da questão da descida ao Hades, né? Que é como é feita. De que não é realmente, nossa, passou por um portal extradimensional, etc. Sabe? Foi um negócio bem pé no chão. E mostrando, explorando as consequências das ações dele.
Sim.
Então, todo aquele lance de derramar sangue, aí tem a oferenda, vai, bebe o sangue, o ser meio zumbi, né? Pra poder poder ter a troca, que é a conversa, sabe? Eu achei todo aquele ritmo muito interessante. E depois eu tenho que sair correndo, porque a galera que foi morta na batalha quer se vingar. Uhum. Achei muito legal, porque tipo, não glorificou o cara, sim, sabe? Em nenhum momento ele tá sendo glorificado. Tipo, tudo bem que ele é exaltado por ter vencido a guerra, mas mesmo assim, as escolhas dele têm consequência, né? Inclusive, uhum, é sobre isso, é a jornada dele, sobre as consequências da ação dele.
Principalmente com o Sinon ali, né, cara? O que ele fez ali, né? Que ele precisava que fosse convincente, né? Então, ele não podia contar pra ele o que eles iam fazer, né? E ele simplesmente foi morto, né? Assim, sem chance nenhuma.
Eu acho interessante porque talvez seja o primeiro momento em que o mito é quebrado, né? E eu gosto disso, assim, sabe? Tipo, eu acho que esse é um texto e subtexto que o Nolan trouxe nesse filme, que é do... Às vezes a gente glorificou por, enfim, anos, décadas, milênios, pessoas que, se você parar pra analisar com um pouco mais de cuidado, elas tiveram atos muito deletérios, assim, sabe? Tipo, muito ruins, assim. Eu tô pra ver um vídeo do Calmo Gente pra ver a crítica deles, parece que eles não gostaram do filme, eu quero entender o quê. Parece que o filme apela pra uma moralidade muito grande, eu quero entender esse argumento. Mas independente, assim, eu gosto de ver, tipo, essa desconstrução de um herói, mas não é desconstrução pura e simples, sabe? Tipo, mas sim, tipo, meio que responsabilização, assim. Então ele deixa de voltar pra casa, não é só porque ele passou 3 anos trepando com a Circe e 7 trepando com a Calypso e, sei lá, mais um com a Náusica, sabe? É porque, de certa forma, ele não queria voltar porque ele reconhece coisas que ele fez, assim, e reconhece ao ponto de tentar esquecer, assim. Isso eu achei muito interessante, assim, sabe? E eu acho que essa descida dele pro Hades é o primeiro momento que ele faz essa reflexão mais fria, assim, sabe?
É a desmistificação da lenda, né?
Sim.
Ele faz isso, uma das... Essa parte eu gosto muito, né? Uhum. Ele mostra um sobrevivente de uma guerra sangrenta com seu estresse pós-traumático, e ele reconhecer. É igual pegar um veterano, sei lá, do Afeganistão e de, não sei, uma outra guerra sangrenta aí, né? Que a gente tem em
Iraque.
Iraque, assim, né? E falar, cara, eu fiz coisas hediondas. Uhum. Parte porque o meu pelotão foi mandado e parte porque a gente tava lá e a gente queria.
Sim, exato. Então, a reflexão que fica é, tipo, será que os Estados Unidos e Israel já perceberam que eles são o povo do mar?
Ainda não. Porque é aquilo, né?
Na cabeça dele, eles são a vida.
Não, porque, como já diz do Flamengo Don Quixote, a história é escrita pelos vencedores, né? Os conceitos morais de bem e mal é por quem, tá, quem venceu a guerra e tá dizendo, né? A criança que vive na pobreza e a que vive na riqueza vão ter morais bem diferentes.
Uhum. Mas nem sempre, né? Eu acho que isso...
Nem sempre, mas na sua grande maioria é o que acontece.
Porque principalmente com o advento de tecnologia e tal, né, da televisão, assim, isso ficou mais difuso, né? Porque principalmente eu sinto isso principalmente da Guerra do Vietnã pra cá, né? Porque, uhum, porque, por exemplo, na Segunda Guerra, né, ali tinham lados bem definidos. Era uma guerra entre muitas aspas romântica, né? Tinha um lado, tinha um mal definido, né? Uhum. Daqui pra frente, dali de pegar, sei lá, de Vietnã pra frente, já não, né? Então, uhum, então esse conceito, assim, tanto que, né, os caras, até soldados falavam, né, pô, voltou, né, meu avô era um herói, eu fui chamado de matador de bebê, tá ligado?
Sim.
Então, tem isso, né? E eu vou te falar, aquela cena lá depois quando a irmã da Helena mata o marido, não, é a irmã da Helena não, é a Helena, né?
É Helena de Troia.
Helena mata o marido. Cara, meu irmão, eu tomei um susto nessa cena aí, não esperava da forma que foi, não.
Não, quem mata é a gêmea.
Não, é a Helena, não é?
Não, é a gêmea.
A gêmea mata
o Agamenon, esqueci o nome dela agora. E aí, como vingança, Menelau fere o rosto de Helena, meio que como uma vingança machista, assim, sabe? Tipo, ah, você não é a beleza que moveu navios? Toma aí, fica feia, tá ligado?
Clitemnestra.
Isso.
Ah, tá, ela é a esposa do... Ela é a esposa do Agamenon, é verdade.
Isso.
Agamenon, que era a esposa do Agamenon, que é vibe Darth Vader, né? Quando abriu...
Farmador de aura fortíssimo.
Meu.
Essa cena é maravilhosa.
O cara não aparece o rosto em um minuto.
É. Cara, eu achei muito foda. Isso é uma coisa que muita gente criticou muito e eu achei muito foda esse cara. Porque, não,
isso,
cara.
Isso aí foi pica, né?
Cara, só dando o buff de bosta, tá ligado?
Colando vertebral.
Porra, muito foda. Vai se fuder. Que cara foda. Chegou lá, só ficou parado, assim. O poder dele é o extenso, né? Tipo, fica parado.
Ele faz presença VIP.
É isso, porra. Foda demais esse maluco.
Eu gostei pra caramba. Mas assim, ok, gostei, mas por que, né? Não mostrar o rosto dele. Eu sabia que nem ia estar pensando um pouco depois. Não pesquisei em entrevista, nem nada pra saber.
Mas eu acho que por isso mesmo, sabe? Tipo, eu acho que Troia... Deixa eu tentar pensar no argumento, assim. Mas, tipo, basicamente, o que eu quero dizer é... Troia, ela é dita ser uma guerra romântica quando ela é uma guerra prática e egoísta. Tipo, é dito que é pra resgatar a Helena dos braços de Paris, que sequestra ela, coisa e tal, mas na prática, e o filme deixa isso muito explícito, é uma guerra por rotas comerciais, né? Tanto que se você olha a Troia, onde é que fica? Fica bem no estreito do Bósforo e Dardanelos, que, tipo, dá problema de guerra até hoje, assim.
Não, o Odisseu fala isso. Tipo, ele tá dizendo que a gente vai atrás de Helena, mas na verdade é um pressuposto. É um pressuposto pra gente poder ir atrás de mais expansão do mínimo.
Aham, exatamente. E o Agamenon, que é quem banca e na retórica do filme ele gerencia a guerra como se fosse o maior rei de todos, né? Tem até debate na internet, tipo, ah, mas não tinha um rei geral da região grega. Enfim, vamos seguir em frente. O Agamenon, ele é essa figura, né? Tipo, ele mais do que ser um comandante, mais do que ser uma pessoa, ele é uma figura que impulsiona, assim, se baseando nessa retórica. Tanto que só aparece o rosto dele no momento que ele se torna humano de novo, que até ele chegando na ilha, ele ainda é visto como um símbolo, né? E é só quando ele tá na cama que ele volta a ser um homem, e é nessa hora que ele é morto. O símbolo deixa de existir ali, e por traição da esposa, né? E que, inclusive, fica em contraste com a própria Penélope, né? Tipo, é uma esposa fiel contra uma esposa não só adúltera, como de fato traidora, né?
Ah, mas também assim, convenhamos, né? Ela tem seus motivos.
Caralho! Eu acho que todo mundo assim, você fica tipo, morra, mas se você olhar, eu entendo, tá ligado?
É, assim, pra mim, não errou. Não, tô não passando errou. meu pano grego pra ela.
Aí ele tá preso lá na ilha lá com a Calypso, né? E tá, depois começa a fazer um barco ali pra ir embora e tal. Aí a Calypso...
Uma jangada
pra sair do mar.
Trabalhar, meu bem querer.
Nisso também tem ali o... Esqueci o nome dele. O Antino lá fazendo os planos ali pra matar o Telêmaco, né?
Cara, que raiva o Telêmaco. Obrigado, era isso que eu queria falar. Caraca, o Telêmaco não fez nada. E eu acho que ele é assim mesmo. Mas porra, que era um personagem que não faz nada, velho. Que me dava um desespero. Ele, vou pra cá. Ai, tô triste, cadê meu pai? Ai, eu queria jogar meu pai. Vou pra lá agora. Ai, meu Deus, agora eu tenho que voltar. Ai, que eu não posso bater em ninguém. Ai, que... Tava dando uma raiva desse moleque.
O Telêmaco é um personagem que ele cresce na sombra do grande Odisseu. E aí é sempre aquela coisa. Minha mãe espera X expectativas de mim. O meu reino espera X expectativas de mim. E eu gero X expectativas de mim. E todas elas me levam a uma figura de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida.
Sim.
Uhum. Então, assim, será que de fato ele faria o que eu quero fazer? É quase um distúrbio de personalidade, cara. Ele não sabe o que ele quer ser.
É porque o Odisseu nunca foi dado como, não foi dado oficialmente como morto, né?
Então ele não é dado. O último relato que tem é quando acaba a Guerra de Troia. E todo mundo fala, porra, Odisseu sai dali e falou que veio pra Ita. Só que muita gente não volta pra sua terra originária, né? E aí, alguns são dados como mortos. Só que assim, ainda fica meio, tipo, cara, não é possível que o grande herói de Troia, né? Um dos grandes, que a Guerra de Troia tem contra outros heróis, né? Pode ter morrido à deriva no mar.
E aí, né? Porque ele não poderia subir o trono, né? De Ítaca, porque ele é muito novo, né?
E porque o pai dele não foi dado como morto.
Mas eu acho que, mesmo assim, ele também não assumiria. Pelo que eu entendi, ele não assumiria, porque por causa da idade, né? Porque se ele tivesse dado como morto, iam casar, a Penélope teria que casar de novo, né? Agora, tem a cena que ele tá ali no... Que ele tá lá na praia, lá montando a jangadinha, tá? A Calypso tá conversando com ele. Ele tá com aquelas roupinhas. Meu irmão, dá um papel de Jedi pro Matt Damon aí, pelo amor de Deus.
Tá feito, né? Tá pronto já.
Tá pronto já, cara. Ele tá com boa cara de mestre Jedi fodão. Porra.
Mas aí ele seria um Jedi tentando voltar pra casa.
É isso.
Perdido em Tatooine.
Ele ia estar perdido em algum lugar e alguém ia resgatar ele, é isso.
Toda hora o Matt Damon está perdido em algum lugar.
Alguém precisa resgatar o Matt Damon. O Matt Damon, ele deve ser o cara mais legal de Hollywood, né? Porque já gastaram de dinheiro pra resgatar ele.
Descarne, moleque, né? Que pariu. Mas, assim, o velho Odisseu, o melhor Odisseu, né?
Sim.
No momento dele velho, assim, já depois da ilha do Calypso, achei muito foda. Inclusive, tô impressionado com a internet que não fez muitas piadas com a banda Calypso, hein? Não vi muitos. Tô
não
surpreso
vi.
Com isso.
Não vi.
Fiquei decepcionado com isso.
Né? E aí depois tem a cena ali da sereia, né? Cantando a música ali, ele gritando ali, né?
Vou te falar, hein? Ele quis ficar maluco porque ele queria ser o único a ouvir a sereia. Viu?
Aí tem o coche pobre do Han, do Velozes Furiosos lá, que solta a cera do ouvido, enlouquece e mata. Eu fiquei boa parte do tempo pensando, cara, é o ator fazendo... Não é o ator. Falei, pô, não é possível que esse cara estaria fazendo um papel tão pequeno assim. Mas tudo bem, o Elliot Page também tá fazendo um papel pequeno.
Tá todo mundo fazendo papel pequeno mesmo.
É aí que tá, tipo, uma galera estrelada fazendo um papelzinho bem pequeno, falar, uhum. É só pra estar junto com os amigos.
É só pra botar no currículo que fez o filme do Nolan, cara.
Inclusive, a Lupita vai ganhar um Oscar, porque numa dessas entrevistas ela teve comer pimenta. Vocês viram esse vídeo?
Vixe.
Não. É muito fascinante, assim, tipo, ela vai num desses roaster de hot chicken, sei lá, tipo, que nem no Brasil tinha o do Jovem Nerd, assim, tá? E, cara, ela come uma pimenta que ela começa a meio que chorar, assim, mas vira uma cena cinematográfica, assim, tipo, a mulher é uma gênia da atuação, é impressionante.
Ela é, vou te falar, já tinha que ter ganhado o Oscar desde nós.
Sim.
É. Aí aquela cena do Redemoinho ali, eu achei meio caída, assim, sei lá, eu achei muito caída, parece, sei lá, Redemoinho, óbvio, eu nunca vi um Redemoinho, óbvio, né, mas parece que alguém tá dando descarga, pô.
É uma criatura, né, é o Caribe, são duas criaturas da mitologia que vivem no mar, que são monstruosas e você passa pra lá e você morre, né? Que é o Caribe, que é uma criatura que faz esse redemoinho, vários dentes, gole e tudo. E tem a Scylla, que é uma outra criatura gigantesca, com vários braços. E elas ficam meio que no mar de monstro, né? Então, galerinha do Percy Jackson, sim.
Percy Jackson, né? Isso,
né? E o Odisseu passa pela Scylla em um momento, e ele passa pelo Caribe em outro pra chegar em Ítaca. Ele passa pela Scylla primeiro, e depois ele vai passar pelo Caribe depois. Então, são duas provações que ele passa, próximas assim, né? Mas ele tem que passar. Ali foi muito. Beleza. Direita, um monstro que mata 6 pessoas. Esquerda, um monstro que mata todo mundo. Pra onde eu vou?
Mas olha só. Porque, inclusive, uma coisa que falaram muito é, tipo, aquela expressão entre Scylla e Caríbides. Eu nunca ouvi essa expressão na minha vida.
Porra, não. Isso aí as pessoas estão inventando.
Mas, por outro lado, pra mim, a cena era aquela ali mesmo, assim.
Sabe? Lá tipo... em Chique-Chique Bahia usam muito a expressão.
Claro. Tipo isso,
né? Cara, não tinha um craque aí nessa história, não?
De Homero? Tem muito monstro, cara. Tipo assim, cada ilha que você para tem uma criatura fantástica que vai tentar te matar.
Uhum, coitado desse cara. Mas pelo menos, meu irmão, esse cara aí tem história pra contar, né?
Porra, o foda é acreditar depois, né?
É história de pescador.
Caralho.
Mas assim, eu tenho uma dúvida. Aquele lugar lá onde ele passa e que tem os seres gigantes lá armados, né? De armadura.
Os estrigões.
É uma alusão a qual povo aí? Porque às vezes eu fico meio assim, eu acho que parece ser que estão falando dos ingleses. Mas depois eu fico meio assim, talvez não.
Cara, tá vendo? Eu não sei qual povo seria, mas você tá vendo essa imagem que o Fernando mandou do mapa, que é um historiador? O número 8 tá a região de Lamos, que é onde os estrigões ficam. E eles matam a maioria da equipe do Odisseu. Então é mais pra essa parte do mar ibérico aqui, né?
Norte da África ali, Marrocos.
Norte da África,
É meio Marrocos, Argélia, por ali, né?
No final da conta, na antiguidade, quando falavam gigante, era um cara de 1,75, tá ligado? Que era tudo baixinho.
Não, o pessoal grego não é grande não, gente. É baixinho e troncudo só.
Realmente. Então são bem Tom Holland.
Bem Tom Holland. É Tom Holland, na verdade, mais o Elliot Page seria mais certo. E as pessoas ficaram achando aí, antes de sair o filme, né, que o Elliot Page seria o Aquiles, né? É falar, nossa, o Aquiles da minha geração era o Brad Pitt, a de vocês é esse aí, que não sei o quê. Mas na mitologia, o Aquiles era tão bonito, mas tão bonito e andrógeno, que a mãe dele vestia ele de menina.
Olha aí.
Ela realmente vestia ele de menina, não é tipo assim, ele bota um vestido, não, vestia ele como uma menina.
Agora, porque tem uma cena que quando eles estão indo embora, né, o Odisseu fala que não queria seguir o Agamenon, né?
Sim, aí, ele não queria seguir porque ele sabia que ia dar merda.
Porra, mas aí também foi aí que deu mais merda, né? Porque agora eu tô vendo o mapa aqui, porra, caraca, era só virar ali à esquerda.
Sim.
E a gente ia também,
cara. Eu falei, não faz sentido. Ele falou, cara, eu não vou me juntar mais com essa galera porque a gente já fez merda demais junto. Aí vai que ali na frente a gente encontra uma outra ilha, o pessoal se empolga. Não, vamos pro nosso caminho aqui.
Caraca. Nessa época não existia bússola, né? Tem isso, né?
Não, mas acho que não. Tem um lance também que...
Faltou ali uma estrela.
Ele não quis seguir o Agamenon, mas ele também falava que queria parar nos locais no caminho pra pegar provisões.
Sim.
Né? Porque ele também queria ser um viking da vida. Aí, saqueando a galera.
Ele foi fazer as estripulias dele. Quer dizer, hoje, aqui dá a entender que o Odisseu dá mais ou menos a entender que o Odisseu é uma vítima dos acontecimentos, né?
É como ele se enxerga,
do destino aí dos deuses aí, né? Ele tava na mão dos deuses. coisa, mas ele fez muita merda.
Não só como ele se enxerga, como a tripulação dele também se enxerga, né? Talvez a tripulação até mais, assim. Né? Tipo, ah, não, estamos só pegando provisões e indo embora. E a gente se atacou porque vocês fugiram da gente, sabe? Tipo, senão ia ficar de boa. Parecendo PM, sabe?
Estava sobre, como é que é? Grande pressão,
Forte emoção, né?
Forte emoção, é. Eu só dei 20 tiros de aviso, é isso.
É isso.
Não, é porque ele tava com um negócio na mão ali que parecia uma arma. O cara tava com um pedaço de galho.
Guarda-chuva.
E eu gosto que ele voltou pra Ítaca da forma que eu voltaria. Que eu falei, vou deixar boiar e vou deixar a maré me levar.
Deixa a vida me levar. Vida leva.
Se eu ficar perdido no mar, eu não sei nadar. Então eu vou tentar boiar e, com certeza, me ajuda. Poseidon me ajuda e me leva pra algum lugar.
É tipo isso. Eu achei interessante, tipo, dei um salto de fé e tal, confia, pede desculpas, faz uma oração e vai. Não, sei lá, eu só achei legal, assim. Olha, aquilo nunca aconteceu, né? Caralho, velho. Ele fez uma jangada mal feita, assim, não era nem uma boa jangada, era uma jangada péssima.
A jangada do náufrago é melhor que a dele.
Pô, muito melhor. O náufrago gastou uns pontinhos ali em construção ali pra fazer
ele fez um negócio certo.
O Odisseu não ganhou ponto aí em construção aí quando ele pra fazer. Não jogou jogo de sobrevivência suficiente.
Não.
Eu fiquei maluco esses dias pelos contos de Terra-Mar, né? Da Ursula K. Le Guin, assim, que tem até um filme do Ghibli. Eu falei, é do nosso grupo e tal. Excelente livros, assim, tipo, eu fiquei apaixonado. E
uma merda.
O filme é muito ruim. E tem uma sequência no primeiro livro, assim, que, tipo, o Ged, ele tá procurando uma coisa e ele vai atrás, assim, e aí o barco dele quebra e ele naufraga numa ilha que é basicamente um banco de areia, assim. E a maneira que ele tem de continuar a viagem é basicamente remontar o barco com os pedaços de madeira que ele tinha e magia, tá ligado? Ele deixa o barco colado com magia, assim, uns pedaços pra continuar velejando. Melhor do que o que o Odissei fez nesse filme aqui.
Muito confiante ali no que ia dar certo.
Porra!
Por que não, né? Gastar uns pontos de magia pra fazer uma jangada.
É, tipo isso,
né? E aí depois ele chega lá em Ítaca, né? E vai acontecer, ela vai fazer ali a festa ali pra ela escolher um pretendente. Ah, sim, outra coisa a se salientar, eu espero que continue em Hollywood, tá? Fiapinhos de manga no cinema, tá?
Nossa!
Os doguinhos, né? Já tivemos aí o Cripto, né? E agora o doguinho do Odisseu aí também é o fiapinho de manga.
O nome dele agora? Atreus, né? Atreus. Cara, tem que falar, assim, quem me acompanha há mais tempo, assim, tipo, eu tenho dois cachorros, né? Onyx e Mago. E Onyx morreu, vai fazer um mês agora, ele morreu dia 17. E quando eu fui ver esse filme, tinha uma semana ou duas, assim, do falecimento dele, foi uma morte muito ruim, assim. Então, cara, ver essa cena pra mim foi... Na verdade, primeira vez que eu vi o filme, toda a cena que o Atreus aparece, me pegou muito, assim. Que ele é um exemplo de lealdade, e o filme tem essa coisa da lealdade, né? Não só dele, como do Elmeus também, que a gente não falou ainda. Temos que falar dele. E o Atreus, ele espera 20 anos...
Pra morrer.
Pra tentar ver o mestre mais uma vez, e quando ele finalmente vê, assim, ele se permite morrer, né? Tipo, e o Onyx Mago tem 15 anos, tô esse ano aqui em Brasília, e toda vez que eu saí de casa, eu falava, tipo, me esperem voltar. E o Onyx não conseguiu, assim, não foi culpa dele, ele foi atacado, ele teve uma fratura no tórax, ele não conseguiu recuperar do ferimento. Então, quando eu vi aquela cena, assim, tipo, quando eu vi o Robert Pattinson maltratando ele, os caras lá também, e também, tipo, a maneira como ele morre, assim, tipo, só esperando o Odisseu voltar, tipo, pra mim foi muito forte, entendeu? Foi muito forte. E Mago, que é meu outro cachorro, ele tá com câncer, né? Câncer, um melanoma, assim, na cara, assim, então, ele já tem problema nos rins, então, como eu só volto pra Salvador pra ficar, né? Só volto em outubro, tem grandes riscos de também eu não acompanhar a morte de Mago, assim. E tem sido uma fase muito ruim na minha vida, sabe? Tipo, Onyx e Mago são meu lar, assim. Às vezes eu ficava pensando, tipo, cara, eu nunca tive sozinhos porque eu sempre tive eles, assim, cara. Sempre não, né? Você tem 15 anos, eles são mais novos do que eu. Então, foi muito forte pra mim, né? A cena foi muito forte pra mim. Ainda é, assim, tipo, e foi muito lindo, assim, sabe? Tipo, e era isso que eu tinha pra dizer, assim, né? Tipo, pra mim, eu imagino que pra pessoas que tenham relações semelhantes com cães, assim, tipo, foi muito lindo e muito forte, assim. E eu gostei muito de como foi representado no filme. É isso.
Essa cena é foda mesmo, assim, e traz muita identificação mesmo. Uhum. E assim, eles podiam ter deixado pra lá, né? Mas eles fizeram questão de mostrar, né?
Sim.
Pra dar mais um peso naquele momento da história. Assim, é tocante mesmo. E ele é meio assim, mostra também como é o tratamento de lealdade que tem na cidade, né?
Uhum,
com
sim.
Quem se manteve fiel.
E é doido também, porque eu tô falando o nome do cachorro errado, é Atreus mesmo, é Atreus, enfim. No conto original, o Odisseu não fala com o cachorro.
É Argos.
O Argos, obrigado, pô, tô falando errado o tempo inteiro. Argos, inclusive, Argos é muito, muito melhor do que eu tava imaginando. E isso é ressignificado também, né? Tipo, pode ser, tipo, a arrogância de Odisseu ignorando o próprio cão, ou pode ser, tipo, ele vendo o cão, sentindo saudades, mas ao mesmo tempo entendendo que a missão é mais importante, que ele não pode se entregar, portanto, ele não vai poder fazer isso. Essa foi uma mudança que o filme... Eu não sabia que era assim. E quando eu descobri que o filme tinha mudado, eu fiquei, tipo, cara, que bom que ele mudou, sabe? Primeiro porque o disfarce dele era outro, e eu acho essa forma interessante também, mas também porque é um agradecimento, sabe? Tipo, poxa, um ser... Eu chamo cachorro de pessoas, assim. Uma pessoa que se dedica tanto a você, assim, sabe? Tipo, até o fim. E você não fazer um gesto de reconhecimento pra ele, sabe? Eu acho isso muito pesado, assim. Então, foi uma modificação que o filme fez que, pra mim, foi muito boa, assim, né? É. Eu sei que as várias interpretações existem. Algumas são positivas, outras são negativas. Mas eu gosto de como foi feito, assim, sabe? Tipo, pra mim, foi muito bonito. E também, tipo, como eu falei, é o que eu queria ter tido chance de fazer com o Onyx, eu não tive. E eu espero ter a chance de fazer com o Mago, sabe? Desculpa.
Foi mal. Não, tudo certo, certo. É isso. A arte é pra ir, mexer com a gente mesmo.
É, e mostra lá no começo, né? Porque quando o personagem lá do John Leguizamo, né? Dele.
É o meu?
É o meu, né? Ele não ia escolher, né? Ele ia descartar o cachorro, né?
Ele sim, falou, ele tava jogando o cachorro no penhasco.
Aí o Odisseu falou: não, esse aqui vai ficar comigo, tá? Eu gostei dele e tal. E aí tem essa. Tem todo esse carinho, essa gratidão do cachorro, do Argus com o Odisseu também.
Uhum.
É, e assim, quando ele volta ali, né? Lá no salão e tal, e tem toda, vai ter a reunião lá pra ver quem vai ser quem vai ficar com a Penélope e tal. Os caras são tão marrentos, né, que ele chega lá, né? Ele chega lá, pô, me dá uma comida aí. Ele fala pro cara, né, que tá com o Antino, né? Ele fala, pô, você não consegue nem ser generoso com a comida que não é sua, né?
É muito absurdo, pô.
É muito absurdo, cara. O cara...
Me dá um prato de comida aí, cara. Pô, você vai me negar um prato de comida aí? Eu quero um prato de comida aí.
Dá um prato de comida aí. E o cara pega, cospe a comida, bota no prato dele e tal, outro joga no chão. Os caras são muito marrentos, pô. É muito
sim,
escroto, cara.
Nossa.
É muito escroto.
Era pra Penélope olhar assim, tipo, ah, com tu não vou casar mesmo não, vai te fazer.
É, que aí depois, vale. Aí depois tem lá que é pra ver quem vai conseguir retesar o arco dele, né, e atirar entre os machados, né. E realmente, né, a gente, até uma coisa assim de RPG que eu vejo assim, né, principalmente arco longo, isso, eu tive essa noção lendo os livros do Cornel, né, lendo principalmente a saga do Busca do Graal, né, que é focada ali em arqueiro e tal, né. Cara, pra você conseguir retesar um arco, você tem que ter uma força, tem que ser muito forte, cara.
Uhum.
Porque assim, eles sempre descrevem arqueiros como esguios e tal. Cara, principalmente arco longo, que ali não, ali é um arco longo, né?
Uhum.
Cara, você tem que ser bem forte, tá?
Sim.
E não só de jeito, mas tem que ter força também. Retesar um arco é muito difícil, cara.
Sim, eu vi em algum lugar que não era tão utilizado, não.
Ah, é?
Quase verdade, ninguém conseguia. Muita gente não conseguia.
Se não me engano, ele era mais utilizado na China. Na China antiga, né? Se eu não me engano, na Europa, né, era mais utilizado o curto mesmo, o arco curto.
Tanto que por isso que os arqueiros eram muito valorizados ali, porque era muito, não era uma arte muito fácil de se aprender, não.
É, e tu tem que ter não só um olho bem treinado, senso de profundidade, é uma força no braço gigantesca.
Gigantesca. Tanto que, por exemplo, né, pensando em RPG, né, pensar em D&D, né, você tem uma força, sei lá, o padrão ali, 8, cara, você não consegue retesar um arco longo, não, tá?
Ah, é, com certeza não. Seu mod -1 não vai mesmo, não. E arco é dex, né? Arco também tem isso, né? O arco é dex.
É, além da força, é a destreza pra você conseguir acertar, né?
Sim.
E essa é a minha habilidade. Mas a força pra você manejar algumas armas é a força mesmo.
Eu sei que não tem, né? Porque é mais focado em destreza, mas você deveria ter pelo menos uma força 12 ali pra poder tesar um arco. Principalmente se for usar um arco longo.
E, cara, uma curiosidade aleatória. Tipo, eu tô jogando uma campanha de D&D que é baseada na Odisseia. Tanto que o nome é Odyssey of the Dragon Lords, assim. Aí é bem legal, porque tem vários elementos que se repetem, assim, é bem divertido. Então, foi maneiro assistir por esse viés também, de ver a campanha. Tanto que eu brinquei com os colegas que jogam comigo, né, que é nosso dever de casa. Dever de casa, para ver o Odyssey.
E Odyssey, ela marcou mesmo, né, a forma como era feita a narrativa. O Jornada do Herói vem bastante de Odyssey também, né. É uma adaptação, mas vem disso também. Né? É o conto da Odyssey, é a poética de época de Platão também. Então foi um modo de história que foi bem repetido com a Fabio.
Olha, é cheio de clichê, né? Mas é claro que é cheio de clichê. Foi ele que criou os clichês.
Exato.
Sim. E aí vem ali o Odisseu e tal, ele reteza o arco, dá o tiro e tal. E aí vem a porradaria ali final, né?
Veia Franca.
Que eu falo, cara, pega a arma lá que tá lá em cima e tal. Cara, o outro lá aqui das esporas lá vai subindo lá, pegar as armas assim. Eu gostei, cara. Ele quebrou o chão, jogou as armas pelo teto ali, cara.
Ah, mas também era uma construção também de parece que era de biscoito, porra. O cara lá pegou uma picareta, deu 3 porradas, o chão já abriu um buraco.
Você pode uma madeira velha, né?
É, não era assim também não, tá, gente? Porque os gregos ali já dominavam ali concreto, essas coisas assim, cara. Não era... Porque depois que regrediram ali, né? Na época ali do Inglaterra ali, que as galera não sabia mais trabalhar com isso, né? Só fazia casa de barro e tal.
É, tem uma perca de conhecimento, né? Por isso que as pessoas depois passaram a chamar, nossa, ali era a idade do bronze. Porque existiam vários conhecimentos que se perdem.
É, e a Penélope falar isso, tem uma cena que ela fala isso, a idade do bronze acabou, achei muito brega, mano. Puta merda.
É, essa fala é péssima.
Essa fala é horrível, cara. Pode falar, que eu acho que você ia falar praticamente a mesma coisa que eu.
Eu falo que é idiota porque, tipo, ninguém sabe a era que vive, sabe? Tipo, a gente só sabe depois, assim. muito bobo, assim.
É muito bobo, cara.
Meu Deus, a era do bronze tá acabando.
Que? Era do bronze? Que bronze, cara?
Que bronze?
Ela é platina.
Muito ruim, cara. Essa cena é muito ruim. Mas a porradaria é maneira.
Não, é boa.
É boa.
O Matt Damon é um ator que sabe fazer boas cenas de luta.
Sim.
Isso é uma certeza. E o Nolan também faz uma parada coreografada bem legal no filme dele de Batman, A Origem, né? E a gente nem tanto.
Não, mas ele deu uma evoluída. Em Batman tem alguns filmes tem umas cenas bem meio ruizinhas. Mas principalmente o terceiro, né?
Mas a prova que Batman é um...
Não, só ia falar que o engraçado é o personagem do Patton falando, a espada, pega a espada, a lança. Ele mesmo não participa de nada.
É claro, porque, pô, o cara é um cagão, pô.
É. Não, eu só ia falar que o Batman, ele claramente é um quadrinho, né? Porque lutar com aquela armadura lá, com aquele negócio no pescoço, não tem como.
Pois é.
Mas é, cara, então, eu acho que das grandes estrelas do filme, assim, eu acho que o ponto baixo é justamente o Matt Damon, assim, né? Tipo, eu acho que ele é o que menos põe carga emocional, assim, nas falas, nas ações e tal. Eu não tô dizendo que ele é um ator ruim, eu só acho que é um pouco abaixo do que eu gostaria, assim. E na cena da luta, ele entrega, né? Eu acho que na cena da luta ele entrega, e mais uma vez me dá raiva da porra do Telêmaco, velho. Mas que inferno que não põe nada nessa desgraça. Ai, que eu não posso matar ninguém, nem um cara que ninguém tá vendo, sabe? Tipo, faz alguma coisa. E ele luta mal, isso me dá raiva também. O pobre do mentor, trabalho da porra pra treinar esse desgraçado, morre por ele e não aprendeu nada, sabe? Tipo, vai se fuder.
E aí eles vão embora, né? Ele vai lá, vai fazer lá o que o Simon pediu pra ele, né?
Que não tem, foi o que eu falei lá no início do cast, que é tipo assim, é a grande fanfic, porque o Odisseu volta e ele fica.
Ele fica. Uhum. Ele continua como rei de...
É, porque ele volta, tipo assim, na história, o Odisseu retorna e ele vem com uma fúria, 1000 demônios, e ele mata todo mundo no palácio, destrói todo mundo ali e fica. Volta a reinar ali com a família dele e tudo mais. Porque é isso, né? Ele é o maior estrategista e combatente do tempo dele.
Então, mas eu gostei dessa mudança porque, de novo, sobre conceitos, né? Ele vem, mata a galera que tá ali na tal lei de Zeus de novo, né? E depois ele matar todo mundo. Se ele não vai fazer nada, né? Ou não vai acontecer nada, de novo, ele não aprendeu, né? Não teve consequência de novo que ele tava fazendo, né? Ou querendo fazer, né? Eu queria aprender. Então,
acho que é
uma mudança até que ok.
Eu acho que é mais crise de consciência do que outra coisa.
É isso que eu ia falar, tipo, eu acho que eu gosto do final, dele sair, dele não se tornar rei e tal, mas eu não entendi necessariamente como uma consequência, mas sim como ele entendendo que, tipo, o papel dele era outro, sabe? Tipo, o papel dele era libertar o reino dos malucos lá e tal, passar o trono a coroa pro filho, mas pagar as dívidas morais que ele criou há 20 isso. anos, sabe? Tipo, por 20 anos. Então, honrar os mortos dele e tal. Então, eu entendo a diferença, mas acho que eu gosto, assim, não sei. Eu acho que eu prefiro, sabe? Eu acho que como a questão desse filme é justamente mudar um pouco a narrativa, né? E, tipo, de mostrar que Odisseu não é um puro herói, né? Tipo, ele tem várias falhas e vários esqueletos no armário. Eu acho que finalizar com ele se conscientizando desses erros e tentando repará-los da melhor forma possível, eu acho interessante.
E aí o filme acaba, né? Tá indo embora lá no bar e tal, e o filme acaba.
É isso.
Cara, eu gostei do filme. Assim, não conhecia muito do mito e tal. Então, aprendi bastante aqui ouvindo vocês. Gostei do filme, gostei das atuações. Algumas coisas, assim, me incomodaram mesmo, né? Esse lance lá fim da era do bronze, isso aí, porra. Isso me quebrou no filme de uma forma inacreditável. Por exemplo, a trilha sonora também não curti muito, não. Achei ela... Sei lá, não achei impactante, não. Eu acho que outros filmes do Nolan teve mais destaque. Não me pegou tanto. Gostei das atuações. Gostei do Matt Damon aí, como o Odisseu. Queria ver o Odisseu como... O Matt Damon aí como o Mestre Jedi, que ele tava com esse barburu aí, com aquele trapo, tava cara de Jedi, foda. Já aproveita aí, chama o Matt Damon aí pra fazer um Jedi.
Pode fazer, né? Um filme do Obi-Wan Kenobi, bota ele, né? Barbudo.
Sim.
Gosto das atuações aí, gosto das atuações da maior parte do tempo, assim. Gostei muito do Robert Pattinson também, como o Tino. Muito escroto.
Bom
personagem, né? Ali o visual do filme eu achei muito maneiro e tal. Por mais que não seja acurado ali, eu gostei do visual das armaduras e tal. Principalmente a cena de Troia ali, da invasão de Troia ali, puxando o cavalo e tal. Eu achei bem maneiro. E é isso, cara. Ele já fez mais de 1 bilhão, né? E a gente teve aí, só nessa brincadeira, só nessa semana aí entre Homem-Aranha, Odisseia, mais de 2 bilhões arrecadados no cinema, né?
É o novo Oppenheimer, o Barbieheimer.
Porque, né? E aquilo, né? O CEO lá da Netflix falando que ninguém mais quer ir no cinema, né? Então, assim, o cinema continua dando dinheiro, né?
É foda porque esse filho da puta, ele sempre foca no problema errado. Não é que ninguém quer ir no cinema, todo mundo quer ir no cinema. O problema é que ir no cinema é uma merda. Porque é caro pra caralho, é caro pra chegar, é caro pra comer, é caro pra não sei o quê, sabe? Tipo, você é obrigado a ir no shopping porque não tem mais cinema de rua, aí tem que pagar estacionamento, blá, blá, blá. Porra, a experiência de cinema hoje em dia é uma desgraça. Mas só vê toda vez que a semana do cinema R$10. Lota. Por que lota? Claro que lota. Tá acessível agora.
Porque a galera quer ir ver, né? Porque, por exemplo, né? E não só com... E Michael também, né? Michael também foi um absurdo, tá?
Sim.
E a galera indo ver, né? Querendo ir no cinema e tal.
O Diabo Veste Prada também. Teve uma galera querendo ir.
A galera vai, cara. O problema real no cinema é realmente é... Isso não é só Brasil, não, tá? Isso é um problema mundial mesmo, tá?
Sim.
É excesso, cara. O preço tá caro, cara.
Pois é. Aí agora com os videogames. Todo mundo resolveu ser filho da puta no mesmo tempo que você não compra mais jogo nenhum. Agora, basicamente, todo jogo é alugado, assim. Porra, vai se fuder, véi. Tipo, eu fico puto porque... Tem várias raivas junto. Outra pira também são os streams, né? Tipo, que os streams do serviço só piora. Agora querem botar propaganda mesmo em plano pago, assim. Cara, os streams estão revivendo um problema que eles tinham solucionado, que era a pirataria.
Você
não precisava piratear mais porque tinha uma opção de streaming que era acessível e tinha uma biblioteca boa. Aí chega agora, tem um monte de streaming, eles pioram a biblioteca pra caralho e pioram a experiência pra porra porque eles querem continuar lucrando. Véi, vai tomar no cu.
E especificamente de streaming, a gente rodou, voltamos pra mesma coisa da TV a cabo. Propaganda, planos mais caros, acesso, conteúdos exclusivos, planos mais caros. Então a gente saiu de, entre aspas, um problema que era a TV a cabo, né? Os streams tinham melhorado, a gente voltou pro mesmo problema.
Exatamente.
Né? E só uma coisa, ó, aqui de acordo com o Google aqui, as 5 maiores bilheterias do ano aí, é tudo 1 bilhão, tá? O primeiro lugar tá o Homem-Aranha, 1,66. Aí a Odisseia em segundo com 1,11 bilhão. A Toy Story 5 com 1,9 bilhão.
Nossa,
Michael com 1,2 bilhão. E o Super Mario Galaxy com 1,1
bilhão. Olha aí.
Super Mario. Não esperava, não.
Tô surpreso. A gente falou tão mal do filme no episódio, né? Eu gostei do filme, mas a gente falou tão mal.
Mas a gente gostou. Tirando Toy Story 5 aí que eu não vi, e Toy Story 5 pra mim pessoalmente é uma história, é uma franquia que já deu, mas é que tá dando dinheiro, e a galera falou bem do 5, né? Então pra mim o 3 tinha fechado tão bem que eu não quis ver mais, mas enfim.
Eu também,
né, isso a gente tá falando aí das grandes bilheterias, mas tem aí os filmes que também fizeram sucesso, cinema de terror aí, aquele Backrooms, né, também fez
Backrooms,
fez um barulho e tal.
Obsessão, né? Todo mundo falou muito Obsessão, bem de Obsessão. Eu não vou ver ainda Obsessão.
Então tem essa. Tem sempre essa parte aí, né?
É um bom ano pro cinema.
Sim.
Ano passado e esse ano estão sendo ótimos anos pro cinema.
Sim, cara. É aquilo. E também, quando vocês ouvirem essas coisas de CEO, de qualquer. Isso em qualquer ramo, tenham em mente que ele não tá. Ele está falando, na realidade, pros seus investidores.
É.
Sabe? Não tá. Essas previsões malucas assim. É pro investidor lá que tá colocando dinheiro lá, sabe? Ah, porque é isso. Ele vai sempre tentar levantar a marca dele, que ele tá representando. Então sempre levem. Não levem tão a sério assim com o que esses CEOs falam, assim, ou representante de qualquer coisa assim. Então sempre tem essas coisas, né? Então, é isso. Cinema, então, é aquilo, né? Que, pra quem falou aí que, né, os empolgados aí que o streaming ia acabar com o cinema, então é aí, né? Então a gente tá aí. E aquilo, mas o filme tal não fez sucesso, né? Cara, isso aí é todo ano. Isso é desde sempre. Nem tudo vai fazer um sucesso absurdo. Porque uma galera sempre vai puxar algum filme. Ah, mas o Supergirl não fez sucesso. Cara, beleza. Mas e daí, cara? Os outros filmes fizeram sucesso. Então, qual é o seu ponto, sabe?
Qual é?
Eu tô vendo aqui, ó. Os outros filmes aqui, né? O top 10 aqui, né? Com bilheteria mundial, né? O Diabo Veste Prada 2, né? Em sexto lugar, né? Com 691.
Peraí, Diego. O top 5, todo mundo levou 1 bilhão.
É,
aí o sexto tem 600 e pouco?
600 e pouco, é.
Nossa, que diferente.
Porque assim, né? Aí também eu acho que são filmes com menos...
Apelo,
menos,
né?
Menos apelo, né? Menos que é o Diabo Veste Prada 2, né? Com 600... Mas ainda é um absurdo, né?
Uhum.
Para pensar, né? É. Diabo Veste Prada. O Devoradores de Estrela.
Ó, legal.
Bom filme também. O Pegasus 3, que é um filme... Eu acredito que seja um filme chinês, né? O Obsessão.
Oh.
E o Minions e Monstros aí.
Nossa.
Minion.
Dou conta.
E isso, a gente tá falando, Todd, né? Tem o Pegasus aí, né? Que eu acho que... Não sei se chegou no Ocidente. Porque também teve o Neza também, né? Animação.
Nossa, vocês gravaram, né? Eu quero muito ver esse filme, não vi ainda.
Acho que veio esse ano, né? Você falando do ano passado, por exemplo, né? O Neza, ele fez 1 bilhão só na China, tá? Ele não saiu no Ocidente, isso também. Então, a gente tá falando aqui de filmes esses filmes que saíram, né, mundialmente, né? Tem filmes lá que só saem pro mercado chinês, tem filmes que nem chegam aqui. O Neza, por exemplo, não chegou aqui e fez 1 bilhão só lá na China, tá?
Não, isso é muito... Não, o mercado chinês é loucura, né? É. Tanto que eles começam a mudar um monte de coisa. A Marvel passou muito por isso, né? Modificar um monte de coisa que eles tinham escrito já pra conseguir entrar no mercado, porque eles também são muito restritos. Assim.
Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Vou deixar os meus amigos aí para os amigos fazerem as suas considerações finais e o seu jabás. Vai lá, Fernando.
Gente, obrigado por ter ouvido a gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que a gente tenha lembrado de falar as coisas que vocês queriam ouvir. Não tenho jabás pra fazer. Inclusive, eu já fui muito mais exposto na internet. Eu tô cada vez me expondo menos na internet. Maratona de Sofá, parei de prometer que eu vou consertar o site, porque eu ainda vou, mas não tem prazo. Mas o podcast ainda tá online, você pode acessar ainda nos agregadores. E acho que é isso, não tenho produzido nada não na internet, só estar aqui com vocês. Muito obrigado.
Caí.
Bom, é isso, né, galera? Espero que vocês tenham curtido o episódio. É um filmaço, apesar das ressalvas que fizemos. É um filmaço, uma baita experiência aí no cinema ver esse filme. É um bom ano pro cinema, realmente. Tem bastante coisa boa saindo, inclusive coisa que não tava no radar. De repente a gente comentou agora no PC, falou, não tava no radar não. E fez uma excelente jornada no cinema. E excesso de crítica, né? Então, assim, tem filmes aí que você dá nada, que vai ver, é bom. Então, assim, fique de olho aí, vamos mais cinema, é bom.
E se vocês curtem, assim, eu particularmente não curto, então não, é o que eu vou muito atrás. Vejam o cinema de terror, tá, cara? Porque o cinema de terror, acho que hoje é uma das coisas assim, mais inventivas que tem aí, de coisas mais fora da caixinha e coisas assim, mais baixo orçamento, filmes mais criativos ainda aí.
Historicamente então, né?
Sempre foi, Então, tá saindo muita coisa, sempre tá saindo muita coisa, né? Coisa mesmo.
Uhum.
Então, você curte aí, fica de olho aí nos lançamentos de cinema de terror. Sempre tem alguma coisa no cinema, pode ter alguma coisa que te atrai.
Isso aí. E é isso, galera. Eu tô por aí, de vez em quando, aparecendo aqui no Elementar. Temos o Na Gaveta também, que é o nosso podcast de futebol. No site, no Coador Cultural, você vai ver também resenhas, artigos, análises que vão estar lá disponíveis pra vocês. Então acesse um site aí de vez em quando, bastante coisa boa lá. Eu atuo aí nas redes no @kaique.apolinario e outras redes no CKZKaique, tô no Scooby-Doo Reads pra ficar uma ideia sobre as nossas leituras. E meus livros estão disponíveis aí na rede Amazon, tá? No link tem link na descrição. O... Se você quiser edição física, é só mandar um salve aí pra mim no PV, na famosa DM, que eu faço chegar em você esse livro, tá? Quem é de São Paulo, nesse mês de agosto, estarei em alguns eventos aí, expondo meus livros, então que de olho aí nas redes sociais aí, que eu vou sempre colocar a agenda aí pra você, beleza?
Vai estar na Bienal?
É isso, gente. Bienal não, mas estive na Flipei, vou estar na FEL, que é a Feira Queda Livre, vou estar na Expo Favela, e é no final do mês, e é isso aí. E tô batendo papo aí com editoras. Em breve, teremos novidades. Mas maneiro. Não vou revelar muita coisa não, que vai que dá ruim. Mas a torcida está aí. Os papos estão acontecendo.
É isso, galera. Foi muito bom o papo. Apesar de tudo, pode parecer que eu não gostei do filme, mas eu gostei. Tenho as minhas ressalvas, como eu defendi e falei aqui. E um vídeo que eu indico aí, que como a gente falou, né, agora todo mundo é historiador de Odisseia, é o vídeo do Operação Barba Russa. Eu gosto muito desse projeto, né? E jabais, tô sempre aqui no Elementar, e eu e Diego também estamos lá junto do Rick e da Belj no Literatura Loucura, que é o nosso outro podcast, nosso projeto mais voltado para a literatura em si, onde a gente já comenta arquétipos, tropos, estilos de literatura, adaptações, livros com nomes estranhos e outras coisas.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu.
Valeu.
Tchau, tchau.